Está aberto para a gente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço, deputado Regufe, que ajude-nos a secretária do trabalho da mesa, diretora, fazendo a leitura do expediente que está sobre a mesa. Você falou com a Érica, ela vem?
Já.
Tá bom.
Ata sucinta da 85ª sessão ordinária, de 5 de setembro de 2010. 5 de outubro de 2010, senhor presidente. Perdão. Ata sucinta da 32ª sessão extraordinária, senhor presidente, de 5 de outubro de 2010 também. Peço dispensa da leitura e solicito aprovação, senhor presidente.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado, porque essas atas são notas fiéis, é cópia fiel das notas taquigráficas desta casa, como bem da gravação do sistema de som. Então, dispensa a leitura e dou por ideia aprovada para a gente ata. Deputado Regufe, em razão da aprovação do requerimento 2137-2010, de autoria do deputado Érico Cocai, a sessão ordinária de hoje, dia 6/10, fica transformada em comissão geral com o objetivo de discutir sobre políticas públicas para alunos da rede pública do DPAC, quer dizer, desordem do processamento auditivo central. E, portanto, em vez de encerrar a sessão, ela está transformada em comissão geral. E, ao tempo que suspendo a sessão, para que a titular do requerimento e da promoção da sessão, da comissão geral, venha e possa entrar os participantes, bem como ela vem debater e ouvir a comunidade, as partes envolvidas nessa sessão. Então, está suspensa a presente sessão.
Nós gostaríamos de desejar boa tarde a todos. Dentro de instantes, a excelentíssima senhora deputada Érica Cocai, presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, estará dando início, portanto, a esta comissão geral. Nós gostaríamos de convidar todos aqueles que se encontram sentados nas cadeiras lá de trás, que ocupem, por gentileza, as cadeiras destinadas aos parlamentares desta Casa, porque hoje elas estão à disposição de todos aqueles que irão participar ativamente desta comissão geral. Agradecemos a atenção de todos, o nosso muito obrigado e uma boa tarde.
Declarou aberta a presente comissão geral, esta sessão ordinária, que foi transformada numa comissão geral, para que nós possamos discutir políticas públicas para os alunos da rede pública com distúrbio do processamento auditivo central. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o conselheiro de saúde, Michel Platini. Convidar ainda a coordenadora da Secretaria de Ensino Especial do MEC, Marlene Gotti, a representante dos movimentos familiares simpatizantes das pessoas com DEPAC, Mônica Elisa Aviani Bellingrotti, a representante do Centro de Apoio ao Surdo, Carla Silva, o coordenador para a inclusão da pessoa com deficiência do Distrito Federal, CORDE-DF, Fernando Cota, a representante do Sindicato dos Professores, diretora, psicóloga, Vanusa Salles, a conselheira efetiva do Conselho Regional de Fonoaudiólogos da 5ª Região, doutora Jane Kátia Quintanilha, a senhora chefe do Núcleo de Apoio ao Estudante com Deficiência Sensorial, doutora Valdiceia Tavares dos Santos, que aqui representa o secretário de Educação, Simval Lucas de Souza, e já se encontra aqui conosco, com muita alegria, o senhor subsecretário de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutor José Carlos Quinaglia. Nós estamos aqui para discutir a inclusão sob todos os pontos de vista das pessoas com DEPAC, o distúrbio do processamento auditivo central, para que nós possamos aqui, junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, estarmos traçando uma política que possa fazer com que essas pessoas, esses meninos, essas meninas, possam ter direito a uma vida absolutamente plena e possam superar as suas dificuldades. Possam superar as dificuldades que são estruturantes, porque determinam a forma como são vistos, são acolhidos, muitas vezes, dentro da sala de aula. Muitas vezes são vítimas da discriminação, do bullying, e o que, em verdade, trabalha com a mesma lógica de que quando há um direito violado, ou seja, o direito de ter um sistema de educação que possa acolhê-los nas suas diferenças, acolhê-los e respeitar as suas potencialidades, diz um grande educador, que é a diversidade. Aceitar a diversidade é uma demonstração profunda da inteligência humana, não é apenas aceitar, é homenagear. A diversidade tem que ser homenageada porque ela é uma expressão de quanto nós somos diversos e que temos carregamos uma riqueza em função disso, e quanto isso instiga para que nós possamos ter políticas públicas para superar todos os desafios. Então, nós recebemos um grupo de pais e mães que preocupados com seus meninos, com suas meninas, inclusive preocupados com a orientação ou a determinação de que esses meninos pudessem estar em salas ditas inclusivas, mas inclusivas apenas por decreto, não se inclui por decreto. Então, são experiências tecidas com muita dor, muitas vezes, mas também com muita esperança, muita fé, de que esses meninos e essas meninas possam se desenvolver em todas as suas potencialidades. E tem vários exemplos de que, ao ter um método pedagógico adequado e projetos pedagógicos específicos e adaptados, que esses meninos conseguem se desenvolver e atingir a toda a sua potencialidade, que decretos como esse não ajudam. Era preciso, antes de qualquer coisa, escutar quem lida com isso, escutar os educadores, escutar os pais, escutar as mães, escutar os próprios meninos. E nós estamos aqui para que possamos colher subsídios e que possamos dialogar sobre o tema, traçar linhas de políticas públicas, possamos levar para, não apenas para o próximo governo do Distrito Federal, mas queremos levar para o governo atual, até porque nós estamos, na véspera de uma estratégia de matrícula que pode determinar ou, ter medidas que vão dificultar muito que nós possamos, que possam ser revistas no outro período, no próximo ano. Então, é nesse sentido que nós fizemos a opção por fazer essa audiência pública mais rapidamente, essa comissão geral, o mais rapidamente possível, logo depois do pleito eleitoral, né, com todas as dificuldades que isso representa, mas achamos que havia uma urgência de fazer essa comissão geral para que nós possamos daqui estar levando pleitos ao próprio governo, o governo atual, o governo do Distrito Federal. E para que nós possamos dar continuidade a esta comissão geral, eu vou apenas discorrer que aqui nós vamos estar oferecendo aos que compõem a mesa um prazo de 5 minutos, depois nós vamos abrir para as pessoas que aqui estão por um período ou por um tempo de 3 minutos para que possam fazer suas colocações, e aí, sendo necessário, nós vamos devolvemos para os componentes da mesa. A gente vai ter um certo rigor no controle do tempo, em função para que não haja nenhum prejuízo na diversidade ou, na amplitude das falas e das contribuições aqui nesta tarde de hoje. E para dar início, então, a esta comissão geral, as falas da mesa, eu passo a palavra para o conselheiro de saúde, senhor Michel Platini, para que ele possa fazer suas considerações por um período de 5 minutos.
Boa tarde. Eu queria, primeiro a gente acaba tendo que não pegar as outras falas, mas eu já tenho algumas propostas. Primeiro é agradecer à deputada Érica Cocai pela realização dessa comissão geral, saudar todos que compõem a mesa em nome da Mônica, que é a nossa mãe maior, a nossa representante da defesa dos direitos dos meninos e meninas que vivem hoje enfrentando dificuldades na educação, e também dizer que a gente tem se organizado muito e o movimento tomou um corpo há pouco tempo, mas já tem conseguido avançar muito, né? Então, assim, já fomos em reunião no Ministério Público, o próprio Dr. Jairo Bizol, que eu acho que deve ter tido algum problema por não ter vindo, tem contribuído muito e parece que pediu a suspensão da estratégia de matrícula para que pudesse reconhecer os meninos com o DEPAC, mas eu já queria pedir, deputada, que como a Secretaria de Educação não participa dessa comissão geral, que a gente pudesse enviar os resultados dessa comissão para que o Estado reconheça e comece a entender os problemas que hoje vivem os meninos e meninas com DEPAC. A luta hoje das famílias que têm algum menino e menina que vive com esse distúrbio é pelo reconhecimento, porque esses meninos e meninas viveram anos e anos dentro das salas de aulas ou dentro da sociedade sem serem reconhecidas e vítimas da falta de visibilidade, né? Vítimas da falta de reconhecimento. Então, quando você não reconhece elas enquanto pessoas que precisam de uma demanda que tem uma demanda diferenciada, falta política pública para que esse menino e essa menina consiga viver com dignidade, ou com mínimo de dignidade, né? Então, assim, olha, a Secretaria de Saúde compete o diagnóstico, né? Porque até hoje a gente não conseguiu tornar isso efetivo. Poucas famílias conseguiram estabelecer um diagnóstico porque a Secretaria não disponibilizou esse serviço respondendo à demanda que hoje tem. Outra dificuldade é a falta de reconhecimento. Muita gente hoje vive esse problema, mas não sabe que vive esse problema, porque não sabe o que é o DEPAC. Então, a nossa luta é também pela visibilidade disso. Então, se a gente cria uma rede de atendimento dentro da Secretaria de Saúde e também a própria Secretaria de Educação, que tomou essa responsabilidade para si, a gente pode trazer outras famílias que vivem hoje essas dificuldades, mas que não tem clareza do que vive. Então, para a Secretaria de Saúde, doutor Quinalha, nós temos que estabelecer essa discussão, estabelecer urgente serviços que possibilitem esse diagnóstico. O diagnóstico hoje das pessoas que estão aqui, quase 100% são da rede privada, não é isso, Herilda? Todos que estão aqui fizeram o diagnóstico da rede privada. E a rede privada disponibiliza esse diagnóstico, mas ainda assim é caro e nem todo mundo possa fazer, né? A partir disso, do diagnóstico, você tem que criar uma rede de serviços que a Secretaria de Saúde tem que fazer. Então, terapias, né, atendimentos individualizados. Então, a gente tem que começar a pensar e estudar uma rede de atenção para as pessoas que vivem com DEPAC. Isso na Secretaria de Saúde e também na Secretaria de Educação. Como isso surgiu da Secretaria de Saúde, então você tem que estabelecer uma pactuação, né? Então, o nosso objetivo com essa comissão geral, além de fazer essa discussão, é sair daqui, doutor Quinalha, e o representante da Secretaria de Educação, é sair daqui amarrado com amarrar aqui nessa comissão geral esse atendimento, tanto na área educacional quanto na Secretaria de Saúde, né? Ao MEC, a professora Marlene, né, que eu muito admiro e acompanho o trabalho dela há muito tempo, ajudar que a gente consiga esse reconhecimento a nível nacional, né? Porque a gente não inventou isso, né? Ninguém inventou, ninguém tirou da cabeça que existe esse distúrbio. Então, o distúrbio existe, então o Estado ele tem que reconhecer, ele deve reconhecer. Então, a gente precisa que o Ministério de Educação reconheça para que para não justificar a falta de atendimento na educação, porque o MEC não reconhece o DEPAC como aluno que tem uma necessidade educacional especial, né? Então, assim, olha, a Secretaria de Saúde compete estabelecer o diagnóstico e o acompanhamento na área de saúde. A Secretaria de Educação precisa, e a gente queria hoje receber daqui, já para concluir, a notícia de que os meninos e meninas com DEPAC poderão contar na estratégia de matrícula, né? Contar na estratégia de matrícula, não como um puxadinho, não como um atendimento, como se ele fosse, você estende aqui para ele, é um puxadinho, um atendimento com um puxadinho, né? E fortalecer o CAIS. Eu não podia deixar de falar que a gente precisa fortalecer o CAIS, né? O CAIS, ele precisa sair dessa iminência de fim, né? Que o CAIS vai acabar. A gente precisa fortalecer o CAIS, fortalecer o trabalho que a Carla tem feito lá e dar mais oportunidades para que mais meninos e meninas possam ter esse atendimento do CAIS. É isso. Muito obrigado e boa tarde. E vamos seguir nessas discussões aí.
Obrigada, Michel Platini. Eu gostaria de anunciar e agradecer a presença do Luiz Maurício, nosso companheiro Luiz Maurício, coordenador e conselheiro da FAPET. Prazer tê-lo aqui, Luiz Maurício, da Isabel Passos, do Valdir Cordeiro, do Edmilson de Jesus Melo, do Gustavo Gomes, que é aluno, da Marinete Gomes, que é auxiliar em educação, da Gilmirene Lima, que é orientadora educacional, da Ana Maria Teles, especialista em educação, do Douglas de Paula, estudante, da Heloísa Tofano, que é mãe de aluno, da Amanda Pereira da Silva, estagiária, da Thaís Ribeiro Brandão, assistente, da Luciene Mata dos Anjos, Mota dos Anjos, professora, da Marilda Alves de Almeida, encarregada, da Glícia Muniz, professora, da Rose de Faria, professora, Fabiana Barreto, estudante, do Marcelo Barreto, professor, do Bruno Adolfo Oliveira, simpatizante universitário, do Diego de Paula Firmino, estudante, do Jorge Matias Vieira, professor, da Cláudia Cerqueira Ambrósio, professora, do Arthur Trindade de Paula, estudante, da Antônio Geraldo de Paula, funcionário público, do Vitor Hugo, estudante, estagiário, da Fátima Guzmão de Paula, mãe, da Luciana Maria Faria Barbosa, professora, da Laura Antônio Lemos, professora, da Cátia Daniela de Oliveira Leite, radialista e revisora, de Janete de Oliveira, professora, do Júlio César Bravo, servidor público, Orlando Silva, funcionário público, e da Tânia Cerqueira, técnica em arquivo. Agradecer muito a presença de cada um e cada um de vocês e passar a palavra nesse momento para a representante do movimento dos familiares simpatizantes das pessoas com DEPAC, da Mônica Elisa Aviane Bellingrotti.
Boa tarde a todos. Gostaria de primeiramente agradecer a Érica Cocai, que nos recebeu profundamente centrada na preocupação com relação a essas crianças. O distúrbio do processamento auditivo central é uma situação nova, porém uma situação que está acometendo a muitas crianças, muito mais do que nós poderíamos imaginar. Até porque agora eu falo como mãe, representando tantos outros casos que nós diariamente estamos escutando. As nossas crianças são crianças muito inteligentes, são crianças desafiadoras e são crianças que, quando chegam na escola, que é a nossa grande alegria, que vai começar uma formação, que é o encontro social, nós nos deparamos com um grande problema. Nós nos deparamos com várias frustrações. Nós nos deparamos com o desconhecimento da escola. Nós nos deparamos com a nossa própria frustração, porque a gente entra num estado de culpa. Nós vemos nossos filhos começarem a ficar não só frustrados, mas entram em depressão, porque os colegas, o que acontece? Os coleguinhas vão aprendendo a ler, vão aprendendo a escrever, e os nossos filhos vão ficando. Na política pública, querendo ou não, hora ou outra, eles passam, mas somente passam. Porque os conteúdos também vão ficando para trás. Então, aparentemente, está tudo certo. Só que essas crianças vão virando um problemão, porque os professores vão começando a ter incômodo, e em pouco tempo essas crianças estão virando grandes problemas. Nós somos chamados várias vezes na escola, porque são crianças que, eu volto a falar, muito inteligentes, são questionadoras, na grande maioria das vezes, e viram crianças problemas, certo? Então, o problema normalmente é da mãe, é do pai, é da família. Por quê? Porque, infelizmente, também a escola não está preparada para essa situação. Sendo assim, o que eu descobri é que o meu filho não era o único. E aí eu comecei a conhecer mais e mais e mais e me alarmei profundamente. Porque não era um, não eram dois, daí a pouco eram 100, eram 200. Eu falei, gente, aonde que isso vai acabar? E o que nós estamos descobrindo? Existem laudos que algumas crianças estão com laudos de deficiências mentais. Outras crianças estão com laudos de dislexia. Outras crianças estão com tantos outros laudos que as tornam rotuladas. Observo que, se essas crianças tiverem o determinado, o adequada assistência, tanto na área da saúde quanto na área da educação, Não existe rótulo e o laudo vai ser extremamente positivo. Desde que nós comecemos este trabalho com a criança pequena. Hoje, infelizmente, nós trazemos crianças com 14, 15 anos analfabetas dentro da rede pública. Nós trazemos crianças com 10 anos, com 12 anos, com um grau de depressão lastimável. Nós trazemos casos de brigas na escola, nós trazemos casos de crianças que são suspensas. Nós estamos cansados de ir e vir na escola com professores reclamando. Nossas crianças acabam sendo isoladas, tanto na escola, porque em casa, por mais que a gente reclame, nós somos família. Por mais que a gente descabele, nós somos família. Nós temos mães, nós temos pais que deixaram de trabalhar por causa dessas crianças. Então, eu não podia ficar parada pelo meu filho. Quando eu descobri que não é um, não é dois, não é três, mas são mais de 100 casos, eu não poderia ficar parada mesmo. Principalmente porque, como disse o Platini aqui, quem tem dinheiro tem como correr atrás. E quem não tem? E quem não tem? E aquelas crianças que estão lá, igual meu filho, com uma grande diferença, continuam no mesmo lugar. Então eu pago fono do meu bolso, eu pago neurologista do meu bolso. E graças a Deus nós temos o CAS, que está fazendo um trabalho ímpar nos últimos 3 anos de atuação, que infelizmente não está sendo divulgado da forma que deveria. E que infelizmente não tem profissionais suficientes para atender a grande e imensa demanda. Então, eu volto a pedir, vamos rever essa situação, porque o meu filho passou no sistema comum de inclusão 4 anos. Eu já escutei. Não, mas seu filho está na inclusão 4 anos. Meu filho começou a ser alfabetizado aos 10 anos. Ora, que situação de inclusão é essa? O que está acontecendo? A inclusão é boa? É. Está adequada? Não, não está. Podemos adequar? Com certeza. Como? Partindo daqui. Com atitudes que poderão sair daqui. Depende da mesa. Obrigada.
Obrigada, Mônica. Eu passo a palavra nesse momento à representante do Centro de Apoio ao Surdo, a Carla Silva.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui para defender a parte pedagógica. Agradecer a Érica por um momento e a todos que estão presentes. O CAS começou a atender os alunos com DEPAC por um compromisso com a... Na época, quem estava na gerência de ensino especial falou: essa criança está aí precisando de atendimento, está relacionada à audição, então o CAS atende. A gente começou como um desafio. Não sabíamos nada sobre DEPAC. Fomos nos especializando, fazendo curso de audiocomunicação, linguagem oral, junto com a parte pedagógica, e nos especializamos nessa área. Durante esses 3 anos, nós observamos que essas crianças têm dificuldade de aprendizagem. E com a devida adequação, essas crianças desenvolvem. Nós temos aí hoje 4 crianças completamente reabilitadas, que de severo passaram a ser leve ou não acusar nada no exame. Que tipo de trabalho foi desenvolvido com essas crianças? Um programa voltado para o DEPAC, que hoje a gente não tem apoio da área da saúde, que é o que a gente está buscando. Então, o que eu vou defender aqui é o programa que já é desenvolvido dentro do CAS. Por que que não é totalmente eficiente? Porque hoje nós estamos num lugar ocupando o módulo 6 do CE01, não temos um espaço adequado. Há mais de 3 anos, nenhum profissional chega dentro do centro. Não abre vagas para esses professores dentro da secretaria. Então, quer dizer, o CAS está ali com o número de profissionais reduzidos, atendendo hoje 60 alunos com DEPAC, no atendimento em grupo, onde a gente tem alunos com DEPAC grau severo, nos 3 tipos, decodificação, codificação e organização. Crianças que precisariam emergencialmente de um atendimento individualizado, mas que está tendo atendimento em grupo. O que a gente garante para esses alunos com atendimento em grupo? Que a gente vá nas escolas e faça algumas adequações, que a gente garanta a esses alunos o direito, pelo menos, de ser ouvido, a partir do momento que ele efetiva a matrícula dentro do CAIS. E a gente está indo nas escolas resolver isso. Então, o que, que a gente percebeu hoje, dentro da parte pedagógica, que é a nossa luta? Primeiro, os professores não estão capacitados, nem sabem o que é DEPAC. Como trabalhar com ele? Então, a gente pede uma preparação, que esses professores sejam capacitados pela EAP, ou seja lá pelo que for, mas que eles sejam capacitados e estejam preparados para receber esses alunos em sala de aula. Segundo, que as turmas sejam reduzidas, não porque tem TDAH na sala, ou porque tem disléxico, ou porque tem surdo, mas que eles tenham direito à redução. Porque o que incomoda esses alunos na aprendizagem é o ambiente ruidoso. Eles não sabem conviver com esse tumulto em sala de aula, com excesso de alunos, então a redução é primordial para a aprendizagem deles. Sala de recurso ou sala de apoio, seja lá o nome que for dar para esse atendimento no contraturno, que eles tenham direito a uma matrícula nesse atendimento complementar. Hoje eles não têm. O que se alega é que não tem verba, ele não tem a matrícula no complementar e eles precisam desse apoio no horário contrário. Que eles tenham direito a fazer o plano individual deles dentro da escola, que eles tenham adequações curriculares de médio, pequeno e grande porte, e que tenham atendimento psicopedagógico, porque esses alunos vêm atrelados à desordem, ao distúrbio, toda uma comorbidade. São crianças que têm lateralidade cruzada, distúrbio do processamento visual, são crianças que têm problemas de locomoção, que são tidas como desastradas, desatentas, tudo que vocês podem imaginar, elas têm rótulos. Se elas têm todas essas comorbidades, são crianças que não escrevem, não copiam do quadro. Começa o ano com caderno branco e acaba o ano com caderno branco. São crianças que trazem N tarefas para serem feitas em casa, não dá conta de fazer na escola, a família tem que fazer em casa junto com eles. Só que se eles não conseguem na escola, eles também não vão conseguir em casa. Então, a gente precisa desse tipo de adequação. E espaços dentro da escola. Esse espaço, sala de recurso, oficinas pedagógicas que possam complementar e suplementar essa aprendizagem desses alunos. E o trabalho está sendo feito, desenvolvido e dando certo. Só que a gente só tem uma psicopedagoga no CAIS para atender 60 alunos. Contamos com o apoio das professoras de português como segunda língua, trabalhando na parte português oral e português escrito, que está aí contribuindo imensamente para esse trabalho. Só que nós só temos aí esses profissionais para atender atualmente 60 crianças, uma lista de espera de 25 alunos já diagnosticados e uma lista de espera aí de 15 a 16 alunos aguardando uma avaliação para que sejam incluídos nesse programa do CAIS. Hoje, termino a minha fala falando que, no atendimento da semana passada, um aluno chegou para mim com a borboleta e falou assim: tia, hoje eu dei o meu primeiro voo. Eu falei, mas ele não está de alta, né? Ai, meu Deus, será que ele acha que vai ser dispensado do atendimento? Essa criança virou para mim e falou: tia, hoje, pela primeira vez, eu recebi um elogio em sala de aula. Né? Imagine como isso foi importante para essa criança. Então, eles são extremamente inteligentes e capazes. Basta elevar a autoestima e desenvolver um programa que acesse a essa dificuldade deles, tá?
Obrigada, Carla. E eu gostaria de passar a palavra ao coordenador para a inclusão da pessoa com deficiência do Distrito Federal, Corte DF, Fernando Cota.
Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a deputada Érica. Mais uma vez, estamos juntos na batalha, lutando pelas pessoas com deficiência, não é, deputada? Eu parabenizo a senhora por, mais uma vez, poder levantar uma causa que é tão fundamental e que, muitas vezes, parece esquecida pelos governos, pelos administradores, enfim, por quem tem, efetivamente, o compromisso de mudar essa situação, não é? De conseguir, efetivamente, a evolução das pessoas dessa sociedade. Eu queria dizer que, primeiro, assim, é muito bom ver que as pessoas, né, atendem aos convites, ver que as pessoas estão presentes, ver que as pessoas estão lutando por isso. Nós não podemos deixar isso de lado. Né. Imperativo para o desenvolvimento desses meninos, como chamou a deputada Érica, é também questão do investimento. Né. Isso que nós estamos falando aqui, tudo se resume a isso, eu acredito, a questão do investimento. Né, nós temos que preocupar, por exemplo, nessa época agora, né, com a questão do orçamento público, né, voltado para essas pessoas, para as pessoas acometidas de DEPAC, por exemplo. O conselheiro Michel, por exemplo, Michel Platini, foi muito feliz quando falou sobre essa questão do reconhecimento que envolve essa dificuldade das famílias na situação de pertencimento. Né? Nós temos isso na sociedade, nós temos a que grupo nós pertencemos. Né? Estava conversando com a representante da associação, e ela estava me dizendo, olha, não são consideradas pessoas com deficiência, mas serão, né, tem, por favor, não leve minha bolsa não. Deixa minha bolsa, eu vou precisar dela agora. Por favor. Acho que é só para a foto ali, me desculpe. Mas, então, queria dizer isso, que o Michel foi muito feliz quando nos colocou essa questão. As dificuldades dessas famílias, onde estão? Ora, estão no decreto 3298 como deficientes auditivos? Não, não se enquadram, porque não é o exame. Não é. Então, como, de que forma? Ordenamento jurídico para isso, qual existe? De onde que vão ser pessoas com deficiência se não tiver investimento agora, que não pode esperar? Deputada Érica, eu queria, inclusive, passar para a senhora aqui. Fizemos como questão de reconhecimento agora, todo ano, ano passado a senhora participou conosco. Faz favor, só porque... que há uma dificuldade aqui ainda. Deputada Érica, uma camisa aí do Dia do Surdo, que nós comemoramos agora no dia 26 de setembro, com entidades representativas dessas pessoas aqui no Distrito Federal. Fizemos uma blitz, fizemos alguns eventos aqui em Brasília muito interessantes para comemorar isso. Deputada Érica sempre está conosco nesse sentido. E queria também, sabe, né, essa blitz é para quê? Normalmente essas blitz, nesses eventos, nós entregamos as necessidades, não é? Para essas autoridades que eu comecei falando no começo, para os tomadores de decisão, como eu chamo. Quer dizer, quais são as necessidades? Que grupo é esse? A professora colocou muito bem aqui essa questão. Não é? Quem são? Que profissionais nós precisamos? E outra questão também que ela colocou muito interessante foi em relação ao CAIS, o Centro de Apoio ao Surdo, demonstrando claramente que quando há algum investimento nessas pessoas, o retorno é muito claro. Não é? Ora, quatro pessoas, e foi feito isso, saíram da surdez profunda, né, considerada profunda. Vocês vejam que isso é fantástico, isso é mudar uma vida, isso é mudar situações, prognósticos futuros de famílias. Então, quer dizer, nós temos realmente, eu acho, que bater muito nessa questão de investimento. Viu? Só que, assim, hoje é uma ilha. Né? Está evidente a necessidade de ampliação, de aplicação, efetivamente, processo de melhoria, e que não há mágica, né? É preciso haver investimento voltado, sério, para essa questão também das pessoas acometidas de TEPAC. Né, então, como coordenador da CORD, eu precisaria perguntar quais os serviços oferecidos a essa comunidade. Né? Queria fazer também aqui um compromisso e aí, como conselheiro do CODED, tem o conselheiro Luiz Maurício que também está aqui, o conselheiro Michel, para que levássemos isso também para o CODED, o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E essa necessidade, essa preocupação efetiva, que o Conselho, afinal, é responsável por traçar políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência. É um colegiado formado pela sociedade civil e pelo governo, e que deve levar isso aos órgãos do Executivo para que seja, de fato, executadas as ações de políticas públicas, né, para essas pessoas. Então, eu queria falar isso e, por último, quero dizer que, fundamentalmente, o papel da CORD hoje aqui, que é um órgão de quarto escalão do governo, né, essa Coordenadoria para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, é levar ao secretário, ou tentar passar isso aí, encaminhar para os secretários das pastas, como foi colocado aqui, de saúde, de educação, né, de cidadania também, buscar a cidadania, né, para esses direitos humanos, né, além das outras pastas que vão, né, ser influentes, essa questão, essas necessidades, né, das pessoas acometidas de DEPAC e das suas famílias. Então, este é o papel da CORD, é isso que nós vamos trabalhar também a partir de agora. Obrigado.
Obrigada, Fernando. Eu passo a palavra nesse momento à diretora do Sindicato dos Professores, a psicóloga Vanusa Salles.
Boa tarde a todos. Muita satisfação, mais uma vez, de estar usando o espaço dessa casa para esclarecer e possibilitar o espaço de discussão, né? Eu gostaria de cumprimentar a mesa, primeiramente a deputada Érica Cucai, pelas iniciativas, pelos apoios que tem dado a todas essas lutas de direitos humanos, de educação de qualidade, né? Representante do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, da CORD, do Conselho Regional de Fonoaudiologia, pais, mães aqui presentes, lutadores, batalhadores, que essa luta é de todos nós, né? Então, vimos fazendo frente a essas demandas, nós, enquanto Sindicato dos Professores, porque entendemos que essa luta das famílias é também uma luta dos professores, né? Quando nós possibilitamos uma melhoria da qualidade do trabalho educacional, nós também melhoramos as condições de trabalho dos professores, né? Portanto, o Distrito Federal tem uma precussão nessas políticas, mas nós ainda precisamos avançar muito em vários aspectos, principalmente no aspecto da educação inclusiva. O Estado tem um papel principal na construção das políticas públicas e principalmente nas políticas de educação. E nós temos dito, desde as outras audiências públicas, né, deputada, da necessidade da criação de uma política pública de educação, e não uma política de Estado, e não políticas de governo. Porque se muda o governo, muda a política, e deixa de nos favorecer. Nós, enquanto professores, e vocês, enquanto usuários da política, pais, mães e estudantes, né? Então, nós temos trabalhado nesse sentido de buscar essa discussão. Estou compondo a equipe paritária que tem discutido a estratégia de matrícula, mas, infelizmente, nós tivemos todas essas mudanças, acabamos de ter uma nova mudança de secretário de Educação, e isso interfere no processo do debate, da discussão e da construção. Já tínhamos sinalizado a necessidade de estar constando no documento a contemplação a esses estudantes, né? E esse documento, chamado Estratégia de Matrícula, ele norteia todo o processo de ingresso, de matrícula e de renovação para o ano subsequente, para o ano, por exemplo, de 2011. Nós estamos em 2010, nós vamos definir o que vai constar no documento para 2011, certo? Portanto, nesse documento, e eu já tinha sinalizado isso para os representantes da Secretaria de Educação, deve ser previsto o atendimento para esses estudantes, porque é necessário ter uma adequação de atendimento a esses estudantes, como a Carla trouxe, de trabalhos que estão sendo realizados dentro da própria Secretaria de Educação com êxito e precisam ser ampliados, viu, deputada? Porque a Carla está trazendo, na verdade, a realidade do plano piloto, mas nós temos 14 regionais agregadas que vai do Gama Santa Maria à Planaltina, e que estamos fazendo o levantamento do histórico da quantidade de crianças, né, Mônica? E nós já fizemos uma verificação, por exemplo, Ceilândia tem 100 crianças com histórico desse transtorno de distúrbio no processamento auditivo central. E nós temos feito esse levantamento junto às representatividades e aos profissionais que trabalham sofrendo essas dificuldades. Consequentemente, isso vai gerando sofrimento, porque eu não dou conta de atender a uma demanda adequadamente, isso gera sofrimento ao profissional da educação. Nós temos um quadro de profissionais adoecidos psiquicamente em virtude dessa proposta de educação inclusiva que não se dá a contendo adequadamente, atendendo tanto a necessidade dos estudantes quanto dos profissionais que prestam esse serviço, né? Então, considerando que as consequências da ausência dessa política, ela reflete nesses dois principais atores do processo educacional, que são os professores e os estudantes, nós temos esse quadro que está apresentado a vocês aqui agora. Os DEPAC, assim como os estudantes com histórico de transtorno de déficit de atenção, dislexia, transtorno de condutas, que nós já tivemos uma audiência, inclusive, para debater essa questão aqui, eles não são considerados alunos com deficiências mentais, mas eles demandam atendimentos educacionais especializados. Esse atendimento educacional especializado, ele tem que atender a sua necessidade pedagógica específica, né? Então, eles são tidos como transtornos funcionais e, obviamente, estão fora, ou seja, estão excluídos. Que inclusão é essa que a gente tanto prega e quer fazer quando a gente exclui as pessoas, né? E, para finalizar, eu trouxe uma fala de um líder africano, o Shafik Abu Tahir,
E ele diz da definição de inclusão que tem sido propagada, que significa convidar todos que se aproximem àqueles que estiveram historicamente excluídos ou deixados de lado. E ele diz que essa bem-intencionada definição, ela pode, em princípio, parecer poderosa, porém, há uma evidente fragilidade. Quem tem autoridade ou direito de convidar os outros? Quem promove a exclusão? Né? Quem está promovendo esse movimento exclusão? Por que a gente fala tanto de inclusão? Por que será que a gente fala tanto de inclusão? Né? Porque em algum momento a gente fez um movimento de exclusão. Então ele diz que já é tempo de nós reconhecermos que nós nascemos dentro. Nós nascemos de dentro do útero da nossa mãe. Muito obrigada.
Bom, eu vou agradecer a Vanusa e eu passo a palavra nesse momento à conselheira efetiva do Conselho Regional de Fonoaudiólogos da 5ª Região, a doutora Jane Kátia Quintanilha.
Boa tarde a todos. Quero agradecer a Mônica pelo convite e a Érica Cocai por esse evento. Né? Para a gente do Conselho, eu queria só, rapidinho, a gente estava até discutindo aqui, falar um pouquinho o que é o processamento auditivo, mas nem queria entrar muito no mérito, mas assim, de uma forma geral, a gente pensa assim, quando a gente faz uma audiometria, a gente está vendo a quantidade de som que a pessoa ouve. Como a gente vai fazer um exame de visão, a gente vê a quantidade de visão que a gente vê. Quando a gente vai fazer o exame de processamento auditivo central, a gente vai ver a qualidade desse som, como esse som chega no cérebro, como ele é processado. E aí a gente vê que ele reconhece esse som, mas ele não consegue processar de uma maneira correta. E aí começa a dar alteração. Como a professora que falou, ela não é uma deficiência, né? Ela é uma alteração do reconhecimento do som, né? Da informação que chega no cérebro através, né, do nervo auditivo. E aí isso é importante para a gente estar estabelecendo, porque quando a gente fala em todas as políticas públicas, e aí eu vou defender a fonoaudiólogo, ele é o profissional mais habilitado para estar fazendo o diagnóstico e o tratamento, né, nos casos de processamento auditivo. E a gente vê que numa equipe multidisciplinar, em nenhuma equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação existe fonoaudiólogo. Não existe nenhum, ainda não existiu concurso para ter esse fonoaudiólogo dentro dessas equipes. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas equipes, né? E eu estava falando também com a outra professora, que é super importante a gente pensar nessas equipes onde qual vai ser o papel do fonoaudiólogo aí? Orientar os professores como trabalhar com essas crianças. Porque se ele não tem, se a gente fizer uma equipe, fizer um atendimento que o professor não sabe como vai trabalhar, isso aí acaba sendo inútil, né? Existem estratégias de melhorar, de trabalhar com essas crianças para que ela consiga. Então, eu mais uma vez agradeço a todos por essa oportunidade e coloco o conselho à disposição a todos, já falei com a Mônica, né, para a gente estar junto nessa parceria, né, nesse projeto. Obrigada.
Obrigada, Jane. Eu gostaria de consultar se tem algum pai que gostaria de prestar algum depoimento, pai ou mãe. Então, vamos aqui, se o senhor pode vir, gostaria que, por 3 minutos, se pudesse se identificar e, ao mesmo tempo, então, você... Senhor, quem mais? Eu pedi para as pessoas levantarem, ficarem de braço erguido, que o cerimonial vai colher os depoimentos. Pois não.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Eu quero, assim, agradecer veementemente a Érica Cocai por ter abraçado essa causa, né? Eu sou pai de aluno com DEPAC e... Nós passamos mais de 2 anos com tratamento com psicólogo e 3 vezes por semana, cada vez que ia era R$80. E às vezes o dinheiro fazia falta para a gente. E não adiantou em nada, até que a gente conseguiu ser inserido no CAIS, graças a Deus, né? E onde foi feito um trabalho multidisciplinar. A minha filha, no colégio, ela era ridicularizada, ela era exclusa, né? Todo mundo ria dela, que ela não conseguia nem acompanhar, copiar do quadro, enfim. Ah, uma vez cheguei em casa, a mãe tinha batido nela, queria tirar ela do colégio, porque ela não conseguia ler, não conseguia. Tinha que repetir várias vezes para ela poder assimilar. Foi triste, foi muito dolorido isso aí. Então, nas vésperas da prova, passava a noite inteira, um dia, falou, não, vamos tirar essa menina do colégio. Até no colégio mesmo foi insinuado, ah, troca de colégio, então vai tirar um problema de um lugar para levar para o outro. Depois que ela conseguiu entrar no CAIS, foi feito um trabalho multidisciplinar, em que em apenas um ano e meio, ela hoje dá show de bola, ela hoje consegue copiar tudo, consegue tirar as melhores notas no colégio, a mãe não precisa ajudar em nada, entendeu? Então ela sozinha já está caminhando com suas próprias pernas. E depois disso aí, a professora Carla foi no colégio onde ela estuda e já descobriu lá mais de 12 crianças com esse mesmo problema que também estão lá no CAIS, né? Então, assim, não adianta ser só um psicólogo na escola, se não tiver uma equipe multidisciplinar, não vai resolver nada. E eu agradeço a Deus e agradeço o CAIS por ter dado essa oportunidade à nossa família, à nossa filha, né, como um todo, que hoje ela é uma outra pessoa. Muito obrigado a todos pela atenção. E, mais uma vez, eu peço, né, gente, que não esqueça essa bandeira, não. Isso é muito sério. O serviço do CAIS é um serviço de excelência. Acho que não só em Brasília, mas eu acho que da América Latina. A qualidade do serviço, o retorno que nos proporcionou, é coisa que é imensurável. Muito obrigado, mais uma vez.
Obrigada, pedi o senhor para fazer o depoimento. Era bom que pudesse se identificar com o nome.
Boa tarde. Meu nome é Orlando, eu sou servidor público e trabalho aqui na casa. Eu tenho uma menina que tem 10 anos e ela tem essa deficiência. E desde 7 anos a gente vem lutando. E teve um ano passado, a gente foi num evento da escola e ela conseguiu ler. Ela não conseguia ler, conseguiu ler. Quando eu vejo minha menina, eu coloquei comigo que ela aprendeu, está se desenvolvendo lentamente, mas está. E eu coloquei comigo, eu vou pegar essa bandeira, eu vou ajudar. Tem aquela pasta que tem as leis, alguns decretos, alguns sonhos, né, de alguns pais que estão naquela pasta, que eu vou passar para a deputada, que nós temos que engajar nessa luta, mas nessa minha andança, eu vejo que precisamos de duas coisas. Uma é a Secretaria de Educação reconhecer para o ano que vem a permanência desses alunos no colégio especial. Porque em Sobradinho, né, em Sobradinho, houve uma ordem para que esses alunos fossem retirados desse trabalho. Como já estava no meio do ano, ficou constrangedor retirar esses alunos desse trabalho. E não tem a garantia de que, para o ano que vem, irão permanecer. Isso em Sobradinho, eu não sei como está em outras regionais. E outra coisa que tem que acontecer é como algum falta dinheiro, como a mesa já colocou isso no ar, eu sugiro que nós coloquemos alguns deputados para colocar emenda parlamentar, porque algumas emendas, elas vingam, entendeu? O governo, em algumas emendas, ele consegue liberar o recurso. E o próprio governo, ele não coloca o recurso no orçamento. Então, através do parlamentar, há esperança de que alguma coisa venha a acontecer. E só isso que eu tinha que falar. Obrigado.
Obrigado pelo depoimento. Gostaria de chamar, fazer uso da palavra, o senhor Antônio Geraldo de Paula, que é funcionário público da Marinha do Brasil. E agradecer e registrando a presença da Erilda Oliveira Gutierrez, que é professora do CEF7 de Samambaia.
Bom, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a senhora Mônica, professora Carla, que eu tive um imenso prazer de conhecer no CAIS, e, lógico, a senhora deputada, por essa iniciativa e os demais membros aqui dessa mesa. Lógico, agradecer também a presença dos pais e, principalmente, dos alunos que aqui estão. Vou contar um fato para vocês, um fato simples, que para muita gente pode parecer assim, que não é nada, mas para mim e para minha esposa foi uma vitória muito grande. Meu filho foi diagnosticado com esse problema, o DEPAC, com as grandes dificuldades que ele vinha tendo no colégio, eu e minha esposa, durante 2 semanas, nós estávamos lutando com o Arthur, que aqui se encontra. Por favor, Arthur, poderia se levantar, meu filho? Está dormindo. Muito bem. Eu acho que já está acordando ali. Então, durante 2 semanas, eu e minha esposa, nós lutamos para que ele fizesse uma simples prova. Uma simples prova. Que no nosso entender, que para qualquer criança normal, digo para vocês, simples. Lutamos, eu e minha esposa, e achávamos que com toda a dificuldade dele, ele iria conseguir. A professora, a gente nos acompanhando, e eu recebi uma ligação da minha esposa, eu estava no trabalho, meu filho, falando comigo assim: papai, eu consegui fazer a prova. Papai, eu consegui fazer a prova. Vocês não sabem a emoção que eu senti ao ouvir aquilo do meu filho. Eu sei que ele foi acompanhado durante aquela prova, ele foi acompanhado, mas eu queria passar para vocês essa experiência. Para eles, um fato que é simples, corriqueiro para as outras crianças, para eles é uma vitória. Então, queria relatar isso para vocês e, lógico, pedir à senhora, deputada, para a senhora engajar nessa luta com essas crianças com DEPAC e, principalmente, fortaleça o CAIS. Fortaleça o CAIS. Muito obrigado.
Obrigada. Eu passo a palavra nesse momento para a Eliana Leila, que é mãe de criança com DEPAC. Estão inscritos ainda o Edmilson, a Miriam e a Kátia. Alguém mais?
Bom, eu vou resumir rapidinho o que é o sofrimento de uma criança com DEPAC. O meu filho chegou na escola classe 304, norte, ele não era alfabetizado, chegou com 6 anos e meio. E desde a primeira série até a terceira série foram 3 anos de sofrimento, porque a escola não sabia o que, que ele tinha, ele não conseguia aprender. Na primeira série ele conseguiu decodificar as letrinhas e juntar, mas ele não conseguia formar palavras. E aí vai sendo empurrado, né, para a série seguinte. Na segunda ele conseguia depois, já no final do ano, formar pequenas frases, mas a escola sempre passando a responsabilidade para a mãe, né, para os pais, porque o problema era a família, que não dava limite, que não estava junto no dever de casa. Então foram 3 anos de sofrimento, porque a gente não tinha o diagnóstico do que ele tinha realmente, né? Isso gerou um problema familiar, porque o pai achava que tinha que punir, eu achava que não, então isso, o casamento também vai se desfacelando nessa história toda. E já na terceira série, que a escola então, tem uma luz que ele tem lateralidade cruzada, não leva para a ortóptica, aí ele leva para o otorrino e daí faz o exame de DEPAC, ele tem DEPAC, e sim, mas e como é que faz isso? Para onde que vou? Ah, leva para o neurologista. E todos os exames são pagos, né? Todas as terapias são pagas, né? E após a terceira série, ele chega já no final, já fazendo uma pequena redação. O distúrbio dele é leve. Mas o que o Theo, meu filho, hoje atendido no CAIS, pela Carla e pela professora... Desculpa, professora, esqueci seu nome. Isabela. Né, agora são atendidos, mas o que ele sofreu, que eu quero registrar, o grau de sofrimento, o grau de destruição da autoestima do Theo, uma coisa impressionante, assim, que teve um momento, já ele na quarta série, passando para a quinta, né, que eu pensei em retirar ele da escola. Eu digo, eu não tenho mais condição de ver o meu filho sofrendo. Aí você chega na escola, vê o seu filho numa sala, colega de um lado, colega do outro, e ninguém senta perto, porque ninguém quer ficar perto de um menino que não sabe ler, um menino que não sabe de nada, que é o burro, ele não é chamado para brincar, ele não faz parte do time de futebol, de nada. Então, ele saía no pátio chorando, ele chorava todos os dias, a escola para ele era um lugar de terror, né? E, com isso, o Theo desenvolveu muitos distúrbios psicológicos, de depressão, síndrome do pânico. Hoje, ele toma fluoxetina ou ele toma ritalina. E tem todo um aparato para poder, né, se fortalecer. Hoje, eu considero uma vitória. Hoje, ele já leu um livro, né, de literatura, e é com grande prazer. Ele diz, mãe, eu consegui ler o livro todo. Né? Uma coisa assim que eu não imaginava que eu iria ouvir dele, né? E sem pressão, sem tudo. Então, eu agradeço o trabalho da Carla, né? O CAIS tem que ser fortalecido, né? Agradeço a deputada pela essa iniciativa. Então, a gente tem que trabalhar com essas crianças. São crianças inteligentes, mas se não tiver uma linha de conduta, uma forma de, né, um caminho para eles serem alfabetizados, eles vão ficar aí sendo taxados de burros e uma geração aí que vai se perder. Obrigada.
Obrigada, Eliana. Queria passar a palavra para Miriam Mendes Gonçalves, que é mãe de DEPAC e psicanalista.
Boa tarde a todos. Obrigada por esse evento. Foi um evento aguardado, esperado por todas nós, mães. A história, a minha filha é a Willa. Está ali no cantinho. A história da Willa não é diferente de todas essas que os senhores ouviram. Agora, eu tenho uma preocupação muito séria. Depois de caminhar, fazer uma via crucis atrás desse diagnóstico, que não é barato, depois de percorrer todos esses profissionais, eu fico pensando naquelas crianças que não tiveram a mesma sorte. E eu fico pensando também que toda essa quantidade de crianças que vão ser adultos, serão adolescentes e adultos, esse resultado vai bater lá na área social, porque eles serão crianças marginalizadas, se nós não fizermos nada hoje. Então, vai encher o CAG, a papuda e por aí tudo. Porque quando eles são impedidos, e eu digo são impedidos mesmo, de seguir com uma vida plena, eles precisam se virar de alguma maneira. E isso certamente vai para o lado da marginalização. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é algo que nós vamos colher no futuro, e talvez um futuro muito próximo, porque nós ouvimos as notícias nos jornais de violência, de crianças de 7, de 8, de 10 anos já com armas em punho, cometendo homicídios e coisas terríveis. Então, os nossos filhos hoje, nós que estamos aqui, talvez não seja o caso deles, mas aqueles que estão em regiões mais difíceis, que não têm tantos recursos, provavelmente vão convergir para a violência no DF. E assim como um todo no nosso Brasil. É só a minha preocupação por hoje. Obrigada.
Obrigada, Miriam. Queria passar a palavra para o Edmilson.
Boa tarde a todos. Eu sou o pai do Gustavo. Ando com o Gustavo desde os 9 meses de nascido, para cima e para baixo. Meu filho tem sido empurrado na Secretaria de Educação, onde se encontra hoje na 5ª série, sem saber escrever mal o nome, numa sala de aula com quase 40 alunos. Ele pergunta: pai, por quê que eu não consigo escrever o que está no quadro? Pai, colega me chama de burro. Pai, eu não sei, não me leva mais. Questiona. Diariamente ele está questionando com a gente, cobrando. E eu tenho andado com ele para cima e para baixo, saí do emprego para andar com ele, para não abandonar. Porque eu já vi casos de criança igual ele, que está na droga, se encontra preso. Por quê? Porque não teve apoio. Simplesmente vão empurrando, empurrando. A gente questiona na escola: ah, o seu filho dá trabalho, o seu filho é isso, o seu filho é aquilo. Imagine uma criança numa sala de aula com 40 alunos que não sabe escrever o que é passado no quadro. Os colegas jogando piadinha o tempo todo, né? E graças a Deus que quando empurrado ele para a 5ª série, que a gente chegou na escola classe 120, lá questionaram para a gente: pai, por que que o Gustavo está na 5ª série se o Gustavo não sabe escrever, o Gustavo não sabe ler? Né? Eu falo, vieram empurrando. Né? Aí mandaram a gente procurar o caso. Agradeço a Carla, que em 5 meses, que o meu filho não aprendeu em 14 anos, bem dizer, em 5 meses eu vejo a vitória dele. Né? Imagino o tanto de criança que se encontra na escola igual a ele, sem apoio nenhum da família, né? Não vão fazer esses exames, não vão, porque não tem condições. Muitos pais não têm condições nem de comer. Como é que vai fazer uma bateria de exame? Manda procurar a própria fundação, manda fazer exame, procura a fundação. Você não consegue fazer um exame de sangue. É 1 mês para receber o resultado. Como é que você vai fazer uma bateria de exame de uma criança com problema na escola? Né? A família, em geral, questiona a gente: por que que esse menino não aprende a escrever? Esse menino não sabe ler? Eu fico de mão amarrada, não sei por quê. Né? É igual eu digo, se ele se encontra nessa posição e eu tenho corrido atrás, agradeço, torno a falar, agradeço a Carla, que o que ele sabe foi em 5 meses, porque a gente vê o interesse. Para mim não é fácil eu estar vindo da onde eu moro por casa, 2 vezes por semana, não é fácil. Né? Mas para mim ver o resultado, que eu creio que eu vou ver meu filho ainda escrever e a ler, né? Não aguenta, a mãe não aguenta, o irmão não aguenta. O irmão questiona: pai, por que que eu já terminei meus estudos e o Gustavo não sabe ler e escrever? Né? A gente não sabe o porquê. Obrigado.
Obrigada, Edmilson. Passar a palavra para Kátia Daniele, que é radialista e revisora. E, por fim, para o Luiz Maurício, logo em seguida, que é coordenador do FAPED.
Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos os pais, da deputada Érica Cocai, que, para mim, tem sido assim, um grande incentivo ver que todos estão empenhados em se fazer ouvir o CAIS, que é muito importante. Meu filho, ele é de escola particular, a história não se difere das escolas públicas, porque há um desconhecimento total sobre o que é o DEPAC. Os profissionais, hoje em dia, eles se preocupam em ensinar. Mas como ensinar? Quando as crianças, elas apresentam algum problema. Criança problema, para eles, é um problemão. Faço minhas as palavras de outros pais aqui. A mãe ali bem disse,
Quando um filho nosso apresenta um problema, a sociedade ela não fala que vem também da escola e que essa criança ela pode aprender alguma coisa dentro da escola e ali desenvolver as suas habilidades. O casamento começa a se desmoronar, a cobrança é grande e a gente também entra em depressão, nós como pais. A gente se frustra ao perceber que um filho da gente não consegue ir além, porque a gente sabe que eles são inteligentes. Duvido que aqui algum pai diga que o seu filho não é inteligente, porque nós sabemos que eles são. Agora, a inteligência, a habilidade dele precisa ser direcionada, e graças a Deus, eu conheci o CAIS. Mas falta divulgação desse trabalho que está sendo feito. Por que a secretaria não reconhece? Precisamos reconhecer o CAIS. Meu filho passou por bullying em escola particular. Meu filho, ele é considerado uma criança problemática, por quê? Ah, é a criança que, em sala de aula, distrai os demais. Mas nós temos uma sala de aula com poucos alunos, difícil, né? É difícil encontrar. E é difícil fazer também, entender, fazer com que o profissional ali que acompanha o nosso filho entenda que ele tem uma necessidade e tem que ser respeitada essa necessidade. Porque eles não entendem. Eles olham para a criança com DEPAC e falam assim, mas o seu filho é perfeitamente normal. Ele fala, ele acompanha. Que dificuldade essa criança tem? Nós vamos, e pior ainda quando é na escola particular. Porque eles não veem um aluno como aluno, eles veem um aluno como cliente. Quando você vai matricular o seu filho em qualquer instituição particular, eles falam, faremos tudo para ajudar. Só que quando vai decorrer, no decorrer do ano, o seu filho, uma matéria ele bomba, na outra ele bomba, e assim vai. Aí fala, nossa, mas a gente não consegue, o que é DEPAC? O que é? Hã? Ninguém sabe o que é. Falta reconhecimento? Falta sim, gente. Vamos reconhecer. Meu filho, graças a Deus, olha, ele até os 6 anos não estava alfabetizado. Daí vieram diagnósticos imprecisos, exames cada vez mais caros, uma luta que é igual à de todos nós aqui. A minha luta não foi diferente. Até eu descobrir o CAIS, e eu só descobri que meu filho era DEPAC, porque a Carla me falou. Eu agradeço a todas as professoras que acompanham meu filho, porque eu descobri o potencial que meu filho tem. Ele é um ótimo produtor de textos. Eu sou ligada à área de educação, eu sou ligada à área da língua portuguesa, e ver que meu filho tem uma dificuldade tão grande e às vezes eu não consigo ajudá-lo, isso me deprime demais. Mas nós precisamos, sim, nos unir, fazer divulgação desse trabalho, que é importante. Nós não podemos encerrar esse trabalho. Precisamos divulgar. Precisamos lutar. E precisamos de apoio, muito apoio. E esse apoio começa no reconhecimento. Eu agradeço. E, por favor, reconheçam o CAIS.
Obrigada, Kátia. E, por fim, passar a palavra para o Luiz Maurício, que é coordenador do Fórum de Apoio às Pessoas com deficiência, FAPED. Pode falar daí, se quiser, Maurício.
Boa tarde. Boa tarde, deputada Érica Cocai. Mais uma vez, né, a gente está aqui numa situação, eu como coordenador do FAPED, Fórum de Apoio às Pessoas com Deficiência aqui no DF, eu estou abismado aqui pela situação dessas pessoas, dessas crianças, desses alunos, dessas pessoas que se encontram com esse distúrbio, e que a ausência total do Estado é alarmante. A ausência do Ministério Público, pelo que eu ouvi de alguns pais, é impressionante também, né? De achar que não tem nenhuma responsabilidade e que não tem nenhuma ação, porque a criança não está no quadro de pessoas com deficiência. E, por isso, essas pessoas têm que ser tratadas de outra maneira, e vai na Secretaria de Educação, não tem profissionais para atender, vai na Secretaria de Saúde e também não tem um atendimento por falta de profissionais. Vai no Ministério Público. O Ministério Público, por que não tem esse diagnóstico? E diz que não se não está na lei, não é problema deles. E como é que fica? Né? Pelos relatos que a gente ouviu aqui, eu vejo que esses pais, né, que estão fazendo, levantando essa bandeira, estão representando hoje aqui, com certeza, milhares e milhares de famílias que há anos sofrem dessa situação. Há anos, né, com bullying nas escolas, né. É incrível, eu estou abismado aqui, né, e eu acho que tem que ser tomada a providência, deputada, com urgência, né, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, elas têm que dar atendimento, sim, para essas pessoas. Não justifica de a gente ficar... olha só, eu vi aqui a professora, a doutora Mônica, dizendo que tem que fazer um estudo de 3 anos, né, para entender a situação do distúrbio, né, como que se trata isso. Olha só, 3 anos. É a primeira profissional que é especializada em dar um diagnóstico, né, para essas pessoas. E elas estão aqui, né, se agarrando ao CAIS, ao Centro de Atendimento ao Surdo, porque foi o único órgão que deu esse atendimento, que acolheu, em que hoje os pais sabem se essa pessoa tem esse distúrbio ou não. Tá certo? O CAIS, Centro de Atendimento ao Surdo, recorreu ao atendimento das pessoas com deficiência em que dá esse atendimento a essas pessoas. Então eu vejo, eu com muito, fico muito assustado como essas pessoas estão sofrendo, né, a esse tempo todo. Eu vi aqui um relato de um pai dizendo que a criança ou a pessoa, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, ou não tem um intelecto suficiente na questão da educação, né, se transforma, ou vai vir um marginal, ou vai para outra vida, porque não consegue ter um desenvolvimento, né, na escola, é discriminado, enfim, então perde o sentido da vida. Então, acho que tem que ter um entendimento, né, tem que ter uma responsabilidade do governo. Isso a gente não pode abrir mão. A gente como fórum, a gente como conselho, né, Fernando Cota, Michel Platini, nós temos que tomar uma providência, sim. Nós temos que cobrar, deputada Érica Cocai, a senhora que é a única deputada que corre atrás dos direitos dessas pessoas excluídas na nossa sociedade aqui. Eu fico muito preocupado, porque, assim, estou vendo que a senhora está em uma nova batalha na Câmara Federal e a gente está com medo de a gente ficar órfão, né, de uma representante legítima dessas pessoas. Tá certo? Muito obrigado. Estamos aí na luta.
Obrigada, Luiz Maurício. Bom, enfim, eu vou passar a palavra agora para os representantes do Estado. E só tentando pontuar alguma coisa. Aqui foi dito sobre a necessidade de capacitação de educadores, adaptação da rede de saúde para diagnóstico. Diagnóstico só é feito na iniciativa privada. Então, portanto, o SUS não chega no DEPAC, então tem que chegar. O que eu sugeriria, inclusive, que pudesse ser feita uma reunião, um grupo de trabalho, para ver que providências são necessárias para a Secretaria de Saúde se adequar. O atendimento nas salas de recurso, atendimento pedagógico próprio, reforçar o CAS, que aqui já foi dito, publicação. Eu acho que a gente tinha que fazer um grande trabalho sobre DEPAC, publicizar o que é DEPAC, fazer uma publicação. Essa audiência pode fazer uma publicação para explicar e tal, enfim, para que isso seja distribuído para os educadores, profissionais de saúde, que tanto a Secretaria de Saúde quanto a Secretaria de Educação pudesse estar publicando, para tirar da invisibilidade, porque há uma invisibilidade. Então, nós estamos falando aqui de reforçar o CAS, que é o Centro de Apoio aos Surdos, que tem sido um espaço que tem possibilitado um desenvolvimento grande dos meninos e meninas. Mas, em verdade, porque não são considerados surdos, aliás, não são considerados surdos, e não são considerados como pessoas com DEPAC, então, portanto, ficam no limbo, ficam sem qualquer tipo de política para o atendimento. Então, você não tanto na área de saúde quanto na área de educação. Acho que a gente tem que definir, tá, da visibilidade que existem pessoas com DEPAC, e a partir daí, mas não após, mas de forma concomitante, está trabalhando com as políticas públicas. Então, nós estamos aqui com a Secretaria de Saúde, com o MEC e com a Secretaria de Educação. E com essa, pontuando esses aspectos, onde se inclui inclusive as emendas parlamentares, a emenda parlamentar ou emendar o orçamento, não há dificuldade nisso, tem que só apenas por volta do mês de novembro, só que você querendo saber exatamente, tem que ter exatamente uma política para isso. Nós vamos fazer emenda parlamentar para o CAS. Então, é para o CAS. Nós tivemos uma luta grande para a manutenção do CAS, que acabou saindo do seu espaço, foi para o CIE, e de forma inadequada também. Então, isso é um aspecto. Mas nós temos outras discussões. Nós temos a questão do diagnóstico na rede de saúde. Nós temos o reforço e o trabalho em rede. É inacreditável como o Distrito Federal não trabalha em rede. Ele trabalha com políticas estanques. Então, a saúde não dialoga com a educação, que não dialoga com a assistência social, que não dialoga com a justiça, e por aí vai. É como se, como os direitos são enganchados um no outro, direito humano você não tira, né? você não separa, são indivisíveis e interrelacionados. As políticas públicas garantem direitos, elas também são enganchadas uma na outra. Elas também são interrelacionadas e indivisíveis. E você tem uma dificuldade de diálogo entre as diversas políticas e entre programas de uma mesma política. Ou seja, o CAS não se relaciona com outras políticas, a política para surdo não se relaciona, enfim, dentro da própria Secretaria de Educação. Então, é preciso romper essa lógica feudalizada. É um pouco feudalizada, é um pouco o Estado feudalizado que acaba você tendo uma visão cartesiana e não dialética e que fere os direitos. Então, enfim, nós podemos coordenar aqui, depende do valor, inclusive, que as emendas parlamentares, de iniciativas parlamentares, o valor é pequeno, mas a gente pode trabalhar com as emendas no próprio relatório, a partir do relator, que deve ser o presidente da COF, sempre é o relator geral, que é o deputado Cristiano Araújo, para que ele possa emendar. Uma emenda não é simples. A emenda de parlamentar, ela é simples, eu posso fazê-la, não tem nenhuma dificuldade, só que ela é muito limitada do ponto de vista financeiro. Os parlamentares, cada um deve ter por volta de 4 milhões de reais para 40 emendas, mais ou menos isso, varia um pouco, mas é isso. Então, ela é um valor pequeno. Para você emendar o orçamento, o relator tem que tirar de um lugar e colocar em outro lugar. Então, tem que ser um processo construído, não tem nenhuma dificuldade a gente identificar mais ou menos o valor que é, se for um valor compatível com as emendas parlamentares, a gente faz, sem nenhuma dificuldade, se não for, a gente estabelece uma conversa, a própria comissão a gente marca para conversar com o relator geral, isso é um pouco mais para diante, porque o orçamento chegou aqui na Câmara no dia 15 de setembro, e ele é aprovado no dia 15 de dezembro. As emendas parlamentares vão pelo mês de novembro, mais ou menos, as emendas a serem efetivadas. Mas não há nenhuma dificuldade, precisa saber para que é a emenda. Então, nós vamos trabalhar emenda para a Secretaria de Saúde, então isso significa o quê? Emenda para a Secretaria de Educação, emenda para o CAS, emenda para a capacitação. É preciso listar isso, ter bastante claro, e a gente pede ajuda da própria comissão para que esteja listando qual é a secretaria e o que é a emenda. O que é que diz a emenda? Qual é que é a ação? Então, isso tem que estar claro para a gente ver o porte, o tamanho dos recursos, e, enfim, e a gente poder proceder para incluir no relatório. Chega de invisibilidade. E eu passo a palavra nesse momento à coordenadora da Secretaria de Ensino Especial do MEC, Marlene Gotti.
Boa tarde. Agradeço a deputada Érica, o convite para que o MEC estivesse presente nessa discussão, nesse debate. E é sempre muito importante que a gente possa observar de perto a nossa comunidade educacional. E gostaria de falar um pouquinho para vocês qual é a função do Ministério em tudo isso, para que vocês tenham clareza que muitas vezes a gente se vê numa situação de dificuldade em realizar as ações que as famílias demandam. Nós temos a Constituição Federal que prevê atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência. Então, o artigo 208, ele prevê esse atendimento especializado com determinada exclusividade, para determinado tipo de pessoa. E a pessoa com deficiência, ela é definida em lei, porque senão qualquer pessoa que faltasse uma orelha ia dizer que é deficiente. Então, como tudo demanda orçamento, demanda verba, precisou-se definir quem são as pessoas com deficiência que a Constituição está dizendo. Então, há definições. Das pessoas com deficiência, existem as pessoas com surdez, dentre elas. Então, o que o Ministério da Educação faz? Ele define uma política para atendimento a esse tipo de aluno. Como realizar o atendimento educacional especializado, que não pode ser confundido com o atendimento escolar, com a escolarização comum dos alunos. Ou seja, a pessoa com deficiência, ela tem direito tanto ao atendimento comum que os demais estudantes têm, direito à educação infantil, fundamental, médio, superior, mas, paralelamente, complementarmente, ela tem direito ao atendimento educacional especializado. Quando a pessoa tem surdez, que é uma das deficiências, ela tem direito a esse atendimento porque ela precisa ter acesso ao conhecimento de duas línguas. No Brasil, a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. Aqueles que têm possibilidade, a língua portuguesa oral e escrita. E aqueles que não conseguem, a língua portuguesa, a língua de sinais e a língua portuguesa escrita. Quando o Ministério colocou essas coisas com mais clareza, foi a partir de 2002, então são muito recentes. Em 2002 é que o Brasil reconheceu que havia a língua brasileira de sinais. E somente em 2005 nós conseguimos fazer um decreto que regulamentasse essa lei. Que dissesse, então, onde vai formar esse profissional? Onde é que vai ser? Quem vai estudar? Quem vai formar? Que escolas vão formar? Por isso, o Ministério, então, criou, enquanto as universidades estão formando os primeiros professores para o ensino dessas duas línguas, o Ministério apoiou a criação dos Centros de Apoio aos Profissionais da Educação e de Apoio aos Alunos com Surdez, que é o CAIS. Então, cada estado recebeu equipamentos do Ministério da Educação com um objetivo, seria um local de formação continuada de professores. Então, o objetivo primeiro do CAIS não é atendimento ao aluno. O objetivo primeiro do CAIS é ser um local em que professores como a professora Carla pegasse outros professores e passasse para eles continuamente todo o saber dela acumulado. Logicamente que também seria apoio aos alunos com surdez. Então, logicamente, o CAIS pode exercer a função de atendimento aos alunos, principalmente quando essa função não está sendo exercida nas salas de recursos multifuncionais, que é o local próprio do atendimento educacional especializado para o aluno. Então, toda escola que tem a matrícula de um aluno com deficiência deve ter também sua sala de recursos. Às vezes, o número de matrícula daquela escola pequenininho pode se somar com alunos de outras escolas e até do centro de atendimento especializado, como aqui no Brasília, é o caso do CEAL. Então, quer dizer, são locais do atendimento especializado. Então, o CEAL não é uma escola regular comum. Ele não tem que dar português, matemática, geografia, história, ciência, etc. e tal. Ele dá o atendimento especializado. No caso de alunos com transtornos funcionais específicos, são alunos que, na literatura internacional, eles chamam de alunos com dificuldades de aprendizagem. Olha, esse nome é tão feio, porque eu acho que esses alunos não têm dificuldades de aprendizagem. O nosso problema é anterior ao aluno, são os professores, a dificuldade do ensino. O que vocês estão falando aqui, que os pais estão dizendo, nos remete ao seguinte, a formação inicial de professores é uma formação que não é completa, não é completa. Nenhum professor de pedagogia, de letras, de qualquer uma das disciplinas curriculares sai de lá pronto para todo tipo de aluno. A diversidade de alunos presentes em sala de aula é uma coisa incrível. Por isso, quando você chega à escola e os professores não sabem como atender o aluno que tenha determinado transtorno, aquele professor saiu inacabado na sua formação. Por isso, os cursos de formação continuada têm que ter essa prioridade. Então, se há projetos da Câmara para apoio a cursos de formação continuada, eles devem existir. Porque aí, sim, é o professor que já está na luta com os seus alunos. Particularmente, vou contar uma historinha. No dia que eu estava me formando em letras, eu disse para o meu coordenador que ia me entregar o certificado. Eu não sei dar aula. Ele pegou o certificado, se enrolou todo. Isso aqui é um machado. Vai que a floresta é sua. Ou seja, o professor é licenciado para dar aula, mas não significa que ele sabe todas as metodologias para todos os alunos. Então, a formação continuada é o que vocês devem existir, devem exigir. Agora, o papel do CAES, então, é de ser um local que propicie essa formação continuada. E em todos os lugares das diferentes regiões administrativas, devem ter grupos de professores que possam estudar sobre esse assunto. Agora, nós temos um documento no MEC que chama Política Nacional de Educação Especial na Educação Básica. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de uma educação inclusiva. O que, que a educação especial fez? Ela tem que delimitar o seu campo de ação. Está delimitado os casos mais graves. Alunos com deficiência, um aluno surdo, para aprender português, oral ou escrito, não é um ano, nem são dois anos, nem é cinco meses, são anos. Alunos surdos chegam a concluir uma faculdade e o seu português ainda traz as marcas da surdez, da sua fragilidade. Então, é um aluno que demanda longo atendimento especializado. E a educação especial não consegue atender a diversidade de casos que vão surgindo. Então, foi preciso delimitar quais são os alunos que ela atende. Mas há um documento do Ministério da Educação que, nessa política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, em que ela diz que o professor da educação especial trabalhará em conjunto com o professor do ensino regular no atendimento aos transtornos funcionais específicos. E, nesse caso, esse tipo de aluno pode ser apoiado por um professor de educação especial na parceria com o professor da escola regular comum onde esse aluno frequenta. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a fazer defesa de alunos e coloca uma sigla, porque, de repente, esse aluno leva aqui na testa um rótulo. Isso é perigoso. Por quê? Porque diversidade de alunos sempre vão existir. Quando a gente começa a fazer categorias de alunos, de repente ele começa a levar nome. E aquele nome pode prejudicá-lo. E as escolas podem começar a dizer, aluno com esse tipo eu não atendo. E escola nenhuma não pode negar matrícula de nenhum aluno, alegando nenhum motivo, nenhuma diferença deles. Agora, alguém disse aqui, como fazer, então, porque eu preciso de diagnósticos da área da saúde, preciso de atendimento da área da saúde e preciso da colaboração dos professores para a continuidade do estudo. A LDB é a lei que rege a educação no país. Ela proíbe a contratação de profissionais da saúde. Ou seja, não pode haver um concurso público para fonoaudiólogos na Secretaria de Educação. Tem que haver concursos públicos para fonoaudiólogos na Secretaria de Saúde. Mas a lei também prevê as políticas públicas intersetoriais. Então, nós precisamos de conjugar programas em que a Secretaria de Educação sente com a Secretaria de Saúde para demandar os serviços e dizer onde vai ser efetivado aquele serviço. Quero lembrar a vocês, as políticas públicas são longas. As próprias pessoas com deficiência conseguiram agora, em 2009, que a nossa Constituição Federal incluísse a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi feita pela ONU. E eles esperam exatamente o contrário, que estejam em todos os atendimentos comuns de aprendizagem, porque é lá que seus filhos devem estudar, não é numa escola especial. Muito obrigada.
Mas o que nós estamos discutindo aqui, Marlene, é que
o aluno diagnosticado como DEPAC, ele não tem, ele não é surdo.
Sim.
E ele está sendo impedido de continuar com atendimento.
Só um esclarecimento. Hora alguma nós dizemos que o aluno é deficiente.
Sim.
Tá? Não seria essa questão. O que nós estamos colocando é que a inclusão hoje é ineficiente às necessidades desse aluno.
Mas não é desse.
Então seria, sim, é na questão que estamos discutindo no momento, né? Então seria basicamente nesse sentido. Quando a senhora coloca que o serviço do CAS é a formação de profissionais, perfeito, teoricamente. Mas se nós não tivéssemos tido o trabalho que a Carla fez, essas crianças continuariam no limbo. Nós não estaríamos aqui discutindo sobre essa questão.
Só um minutinho, acho que eu não me fiz entender. Eu disse o seguinte, a prioridade do CAS é a formação. Eu não digo que ela não possa atender. Agora, o que ela faz agora, no caso, é vocês pedirem o seguinte, que essa professora, que faz tão bem o trabalho dela, possa multiplicar essa ação que ela faz em todas as demais regionais, para que um pai não precise sair de Sobradinho para vir no plano piloto para o aluno ser atendido. Entendeu? Então, que o CAS dê a essa professora a chance dela se tornar uma multiplicadora da forma como ela está atendendo, mas não para professores da educação especial, mas para professores da escola regular, a quem cabe organizar esse tipo de atendimento. Eles têm que ter direito à sala de apoio, eles têm direito à complementação em contraturno, mas não por professores da educação especial, porque os professores da educação especial não estão dando conta da sua própria tarefa. Tá certo, gente?
Pois é, então nós vamos agora passar para... Você quer falar mais alguma coisa, Mônica?
Eu só queria complementar essa situação. Nesse sentido, a formação do professor regular não resolve. A criança precisa do psicopedagogo, ela tem que ser reabilitada. E isso não faz parte do trabalho do professor.
Na verdade, nós estamos discutindo aqui o empoderamento e o fortalecimento do CAS, que tem sido tratado de uma forma muito... eu vou lhe passar a palavra já, até para que a senhora possa responder. Mas, assim, o CAS funcionava em um espaço, saiu do espaço, foi lá para o CE, bem acolhido pela direção do CE, mas foi colocado em algum lugar. Então, é preciso dar um suporte. Quando a gente fala de fonoaudiólogo também, a gente fala da integração com a saúde, porque não tem suporte, não tem rede. O educador não dá conta de tudo. O educador, muitas vezes, está virando assistente social, psicólogo, pai, mãe, uma opção de coisa. Ele é educador. Então, assim, agora, objetivamente, nós queremos, nesse momento, assegurar que esses meninos tenham um atendimento, e o melhor atendimento constatado pelo conjunto dos pais, enfim, me corrija se eu estiver errado, é o CAS, é quem tem promovido mudanças e avanços concretos. E, apesar de eles não serem crianças surdas, não são, mas o CAS tem atendido adequadamente. Nós queremos assegurar que esses meninos continuem tendo atendimento no CAS, além da formação continuada de tudo isso, e que o CAS tenha suporte para esse tipo de atendimento, que não é apenas o educador. Você tem que ter o psicopedagogo, enfim, tem que ter um suporte para atendimento desses meninos. É o que a gente quer assegurar. Tem uma mãe que quer falar, é isso? Pode falar.
Eu gostei dessas últimas colocações, né, da professora, quando ela foi questionada, porque, na verdade, a gente, quando não consegue definir o que o nosso filho é complicado na Secretaria de Educação. Né? Eu também trabalho com os meninos de ensino especial, eu sei da dificuldade, inclusive o Gustavo, né, que foi colocado aqui, ele é aluno da minha escola. E é complicado, eu estou lá com esse menino, eu vejo a luta dele, eu não posso ajudá-lo. Eu tenho uma sala de recursos, eu atendo os meus alunos surdos, e eu fico angustiada porque eu não posso ajudar um Gustavo, por exemplo. Entende? Então, isso é uma coisa assim complicada, eu como profissional e também como mãe. Porque muitas vezes eu olho o Gustavo como aluno, mas eu também olho ele como mãe, porque eu vejo nele o meu filho. Né? Eu vejo que ele pode estar na mesma situação, o meu filho na situação que esse menino está. Então, isso causa uma certa angústia e eu fico assim intrigada. Como que vai se dar isso? Né? Um menino que está na escola, que tem uma sala de recursos, mas que ele não pode ser atendido. Porque ele é DEPAC.
Então, o meu filho pode estar na situação dele também, foi o que aconteceu. Meu filho está, então, numa escola que tem atendimento para surdos, tem sala de recursos, só que a escola é sensibilizada. E a escola deu um jeito de criar um espaço como essa sala de apoio. Então, essa é a ideia mesmo, que eles tenham uma definição, então, que se crie uma definição, porque o grupo é muito grande. É um grupo grande, TDAH é um grupo grande, eles existem, eles têm as dificuldades, eles precisam dessa sala de apoio, eles precisam de um profissional realmente capacitado para atendê-los, né? Então que se crie isso, mas que eles não fiquem nesse tal de não sei o que, que ele é, não sei o que, que vai dar, e não se crie uma situação difícil onde se coloque no decreto se houver vaga. Porque se houver vaga, deixa um pai e uma mãe sem saber do futuro do seu filho. E que situação é essa? Não existe isso. O meu filho tem que saber que ele vai ter direito a alguma coisa, porque ele tem uma dificuldade, sim. Ele tem uma necessidade especial, né? Então, assim, quando meu filho foi para essa escola e foi também para o CAIS e foi bem atendido, tanto no CAIS como nessa escola que criou essa circunstância, né, diferenciada, mas por que nessa escola? Então, tá, eu tenho situações onde os surdos são atendidos, os deficientes são atendidos, mas existe a possibilidade, sim, da Secretaria de Educação do MEC possibilitar que esses meninos tenham, sim, salas de apoio com profissionais que atendam esses meninos. Não interessa, para mim como mãe, não me interessa a nomenclatura que vai se dar, porque eu não me preocupo de dizer o que o meu filho é, se ele é deficiente, se ele é isso, se ele é aquilo. Eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada é que o meu filho, ele tenha atendimento e que ele tenha sucesso. O que eu acho que os pais não querem mais é ficar sofrendo, né, aquela angústia que a gente passa de você não ter uma vida normal. E o seu filho não ter uma vida normal. Eu só pude ter uma vida normal quando meu filho foi para o CAIS. Então, assim, a gente passou a ter feriado, ter férias, entendeu? Ter descanso, ter sábado, ter domingo. Então, assim, o CAIS fez a diferença? Fez. Então, tudo bem, a ideia, não, vamos tornar a Carla multiplicadora. Vamos fazer isso. Então, que tenha, por exemplo, como tem para os surdos, a escola que é central, que tenha também para os DEPACs, uma escola que é a escola de apoio, que é a escola centralizada, né? Como tem para os... Então, vamos fazer. A Secretaria de Educação tem condições de fazer isso, né? De colocar esses meninos, como acontece hoje, porque já existe esse atendimento. Ele já existe. O meu filho está no CEF-7 de Ceilândia, ele já é atendido precariamente, mas isso não precisa ser precariamente, nem precisa ser uma coisa como se fosse um favor. Tem que ser uma coisa que ele tem como direito e bem feita, uma coisa Sim. bem feita, porque, inclusive, a EAP já deu curso, né, para muitos profissionais. A escola onde ele está, tanto professores como a diretora da escola, a vice-diretora, fizeram curso. As itinerantes também fizeram curso, inclusive com a Carla, sobre Sim. DEPAC. Então, há essa possibilidade.
Então, eu vou apenas, antes de passar a palavra para a Secretaria de Educação, tem um pleito, assim, nós estamos solicitando que essa circular, que é esta circular especificamente, que é de maio de 2010, que ela possa ser sobrestada na sua aplicação para que a gente possa fazer um processo de discussão, que ela não atinja a estratégia de matrícula. Vou dizer o que diz a circular.
Deputada, eu queria só explicar uma coisa, porque às vezes é muito difícil para quem está na gerência das coisas. Alunos que têm... Alunos de atendimento educacional especializado pela educação especial, os que são atendidos em sala de recursos, eles recebem recursos do Fundeb. Eles são contados duplamente. Eles têm uma matrícula na escola regular comum e têm uma matrícula no atendimento especializado. Então, a lei, ela determina quem, porque se deixar aberto, eu sei das dificuldades. O problema, então, é modificar quem são os alunos que podem
Sim,
ter
claro.
Atendimento.
Essa
porque
é
senão...
Feito.
Mas aí tem que mexer até na Constituição, então. O problema não é simples, as coisas não são tão simples assim. Então, nós temos que dizer quem são, porque não é só o atendimento, então.
Eu sei, mas deixa eu só ler aqui como eu ia ler, a circular, que essa é a questão mais emergencial. Aqui diz, esta gerência reitera que o decreto número 5296 de 2004 prevê que o distúrbio de processamento auditivo central, DEPAC, não é considerado uma deficiência. Desta feita, o estudante com esse tipo de distúrbio deverá ser registrado no sistema de gestão escolar
como estudante de ensino regular. Desta forma, nenhum estudante com DEPAC deverá ser matriculado em classe denominada unidade especial, unidades especiais cuja finalidade é o atendimento exclusivo de estudantes com deficiência auditiva. Entretanto, sugere-se que o estudante com DEPAC frequente classes de educação bilíngue. Isso porque é comprovado o ganho pedagógico a esse estudante nas situações em que ele recebe o atendimento educacional especificado, ofertado ao estudante deficiente auditivo em ambiente inclusivo, bem como esse estudante, caso haja vaga, poderá receber também atendimento em sala de recurso. Caso não seja possível a matrícula do estudante DEPAC em classe de educação bilíngue, que é o caso do CAS, orienta-se que as instituições educacionais matriculem esse estudante em turmas que seja reduzida em decorrência da presença de outros estudantes com deficiência, de acordo com a estratégia de matrícula, assinado pela subsecretária de Gestão Pedagógica e Inclusão Educacional. O que eu quero dizer com isso aqui? Essa circular, para mim, ela tem uma incoerência grande, porque ela diz, ela fala que não é uma deficiência, que não estamos de acordo, não é uma deficiência, mas depois ela diz, mas é importante que ele tenha acesso a uma educação bilíngue, porque isso tem tido resultados. Só que ele vai entrar na medida em que haja vagas, ele não é um direito assegurado. Então, o que é que nós gostaríamos de fazer? A representante da Secretaria de Educação, a Valdiceia, pode dizer, o que é que nós gostaríamos de tirar dessa comissão geral? Que nós pudéssemos suspender a aplicação dessa circular, certo? Nós estamos em véspera de estratégia de matrícula, se encerra neste mês, de outubro, se não me engano, já está fechado, né? Então, assim, que a gente pudesse suspender a aplicação dessa circular para que nós pudéssemos fazer uma discussão, porque não pode ficar no limbo a pessoa com DEPAC. Você diz o seguinte, aqui é a circular diz, você não, a circular diz, ela não é considerada uma deficiência, portanto, ela não tem direito. Mas, como é muito bom para ela, então, se tiver vaga, a gente permite que aconteça. Então, é uma circular muito cruel. Porque, como não há o direito assegurado, né, a Secretaria de Educação ela não se adapta para possibilitar que os meninos com DEPAC e as meninas, eles possam ter o melhor atendimento. Ela reconhece que esse é o melhor atendimento, mas ela não dá o direito. A não ser que tenha possibilidade de que isso aconteça. É cruel demais, porque se ela dissesse assim, não é pessoa com deficiência, não é pessoa com deficiência, pronto. Aí ela está na letra fria da lei. Provocando muita dor, mas a letra fria da lei. Mas ela diz, não é pessoa com deficiência, mas a gente reconhece que tem bons resultados. Por isso a gente possibilita que entre, mas não dá a condição de assegurar o direito. Isso fica cruel demais. Então, por isso, Valdiceia, que a gente gostaria, não precisa suspender, não é revogar, mas suspender a aplicação dessa circular para que nós possamos discutir o que, que se faz, porque tem uns meninos estão aí, são pessoas que têm direitos e que precisam ter os seus direitos assegurados. Então,
e aí, deputada, eu constar na estratégia de matrícula, no documento anual.
Olha, nós já fizemos uma vez aqui, era da época da diretora da Leila, né, aqui que era do plano piloto, a gente já conseguiu fechar a estratégia de matrícula, reabrir a estratégia de matrícula, para considerar deficiência. Você não pode ser, gente. Olha, já fechou a estratégia de matrícula. Ela é extremamente nociva para os nossos meninos. Mas já fechou. Então, o que a gente conseguiu à época foi reabrir a estratégia de matrícula, porque se comprovou que havia deficiências nela. Então, a gente reabre, porque o direito está acima dos prazos e da cronologia. Está em cima, inclusive, da lei. O direito está acima disso. A lei tem que se adaptar para que o direito seja efetivado. Então, a nossa sugestão é que a gente possa, se tiver fechado, reabra a estratégia de matrícula, suspende a aplicação desta circular e a gente comece um processo de discussão junto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, para ver qual é o melhor atendimento, que é isso que a gente deve se... É isso que é o princípio fundante. O princípio fundante da Constituição é esse. É não discriminar ninguém, possibilitar que todos tenham acesso à política pública. Isso é princípio fundante. Então, a gente tem que se basear, ao meu ver, no princípio fundante. Mas eu não vou falar mais, não. Vou passar a palavra para a doutora Valdicéia Tavares dos Santos, que aqui representa o secretário de Educação e que é chefe do Núcleo de Apoio ao Estudante com Deficiência Sensorial.
Então, boa tarde. Quando essa circular saiu lá da nossa subsecretaria, ela veio em função de um estudante com laudo de DEPAC fechado e com indicação para frequentar uma unidade especial, que é uma classe prevista apenas para estudantes surdos. O que nos deixou muito preocupados, porque, conforme a professora Marlene já posicionou aqui, hoje as nossas políticas de inclusão são para que nem o estudante surdo frequente uma unidade especial, uma classe só, composta apenas por estudantes com deficiência. E a nossa preocupação naquele momento foi também no sentido de que, nessas classes, é adotada uma outra língua. A primeira língua proposta nessas classes de unidade especial é a Libras. E aí nós nos preocupávamos, porque uma vez que foi, como foi colocado aqui muito bem pelas colegas, o DEPAC é uma situação muito nova que tem surgido na educação e fechado tantos laudos. E a nossa preocupação naquele momento era que importância e que positivamente isso vai trazer para o estudante com DEPAC estudar numa sala onde a língua de instrução primeira é a Libras. Será que impacto isso vai nos trazer? E será que cobranças teremos dessas famílias e desses estudantes, uma vez que é estimulada nessas classes o uso de Libras como primeira língua e não como segunda? Então, foi nesse sentido que surgiu essa circular. Uma vez que, até então, nós não tínhamos o quantitativo de alunos atendidos na rede, se esses alunos estavam ou não nas unidades especiais ou em que classes estavam. Antes desse documento sair, nós fizemos uma consultoria com a professora Carla para a gente verificar o que era melhor hoje, o que tem sido dado, ofertado de melhor a estudante com DEPAC e que tem trazido resultados. E aí, quando nós conversávamos com a professora Carla, nos foi orientado o seguinte: Val, hoje, o que a gente tem ofertado, que tem dado resultado ao estudante com DEPAC é o atendimento aqui no CAS, no contraturno, que é isso que a gente vem oferecendo, e esse aluno estudar na classe de educação bilíngue. E eu estou repetindo essas coisas até para deixar claro para algumas pessoas que talvez não sejam da área e não tenham muito conhecimento de como funcionam cada uma dessas classes, tá? Então, talvez eu seja um pouco redundante para quem já conhece. A classe de educação bilíngue é uma classe composta por estudantes com surdez e estudantes do ensino regular. Estudantes que a gente chama ouvintes, porque são pessoas que ouvem, mas são alunos do ensino regular. Esses estudantes recebem nessas classes, nessas turmas, o atendimento no português e também eles têm acesso à língua brasileira de sinais, uma vez que o professor adota essa língua para os estudantes com surdez. Então, tendo em vista que nessas classes a língua brasileira de sinais, a Libras, não é adotada como primeira língua, isso não poderia prejudicar de forma alguma o estudante DEPAC, uma vez que ele é um aluno que tem dificuldade no processamento auditivo central. Talvez esse estímulo muito grande pela Libras pudesse até ter esse prejuízo, como eu falei, nas unidades. Nessas classes, não. Ele entra como aluno do ensino regular, porque ele é um aluno do ensino regular, e ele se beneficia, uma vez que está numa classe onde a pedagogia visual é adotada no atendimento a esses estudantes. Que nessas classes, essa é uma prática, né? O professor adota, utiliza de muito recurso visual e isso acaba beneficiando não só o surdo, como outros estudantes que têm TDAH, que têm DEPAC e são beneficiados, né? Mas, enfim, todas as aulas, na verdade, aquilo que a Vanusa falou, a gente precisa fazer uma mudança muito mais ampla em termos de políticas educacionais. Essa questão do quantitativo de alunos, a gente precisa mexer em todos. Para um aluno também do ensino regular, uma classe com 40 meninos também é muito. Então, muitas coisas a gente precisa repensar, mas não só na questão do DEPAC, mas na questão da educação de um modo geral. E eu acho interessante esse momento, Érica, até para a gente estar discutindo, como você falou muito bem, a gente não tem essa prática aqui no Distrito Federal de ter essas discussões com outras secretarias, as coisas são estanques. Secretaria de Educação faz isso, Secretaria de Saúde faz isso, e acaba que a gente não amarra muita coisa. E é interessante esses momentos até para a gente poder amarrar isso quanto política pública. Então, quando a gente colocou isso, foi nesse sentido, que o aluno não frequentasse unidade especial. Quando a gente colocou que quando não for possível a matrícula do aluno DEPAC nessas turmas, não é porque não vai ser garantida a vaga, mas é porque tem regional que nós não temos classe de educação bilíngue. Porque tem regional ou tem escola que é próxima à casa do aluno DEPAC e que não tem surdo, então não tem a classe de educação bilíngue. Ao menos esse aluno se beneficiaria de uma política onde a classe tem um quantitativo menor. Depois, conversando com a professora Carla, mais à frente, que a gente continuou caminhando junto, ela falou, Val, agora a gente tem uma dificuldade. O aluno TDAH e o aluno DEPAC não devem estar na mesma classe. Uma vez que o aluno TDAH é um aluno já muito agitado e tal, e o comportamento dele tem prejudicado alunos DEPAC. E é isso que a gente vem fazendo, é discutindo e repensando, porque, como foi falado aqui, é uma situação muito nova. Então, isso não deu certo, então vamos repensar. Então, para a estratégia de 2011, está previsto isso, que o estudante DEPAC não frequente classe onde está prevista também aluno já com diagnóstico fechado de TDAH. Né? Apesar de que isso aí também cria uma outra via, que é essa questão da gente estar criando as caixinhas e separando-as, né? Mas, enfim, é uma outra questão. E como a professora Marlene falou, a gente não poderia, naquele momento, estar garantindo, na verdade, esse documento veio para escrever o que já existia em muitas regionais. A Regional de Ceilândia já fazia esse atendimento, os meninos já eram atendidos em sala de recursos, os meninos já frequentavam sala de classe de educação bilíngue, só que não tinha isso escrito. E aí passou a ter isso escrito, e aí essas escolas não terem problemas em colocar esses alunos nesses atendimentos. Então, assim, na verdade, ele veio dessa forma. A estratégia de matrícula, eu não sei, Érica, qual a possibilidade, uma vez que a informação que eu tive hoje de manhã é de que já estava para publicação. Então, eu não sei qual a possibilidade. E uma questão que... Oi?
Estávamos num processo de discussão com a comissão paritária e até a semana passada ainda tinha marcado uma reunião para essa semana. Comissão paritária sempre e Secretaria de Educação.
Bom, então, melhor, né? Se for assim, melhor. Mas, assim, eu queria posicionar para vocês esse diálogo que a gente vem mantendo, né? Na verdade, quando foi colocado aqui muito bem também pela colega Vanusa, essa questão de que muitas vezes a gente não dialoga e acaba que as coisas não são previstas, né? Quando esse ano tem sido um ano muito complicado para quem está na educação e para quem está na saúde em todas as áreas aqui no Distrito Federal, diante de toda a situação política, para todo cidadão que vive aqui no Distrito Federal. A gente sabe que tem sido um ano de muitas mudanças e, em função disso, tá, não estou justificando, a gente tem mais é que continuar essa luta e essa discussão mesmo, na verdade, essa discussão, mas a gente previu algumas coisas na estratégia de matrícula no primeiro momento, e aí, como existia uma equipe que tinha um pensamento que, politicamente, tinha uma visão e um entendimento, e como a professora Marlene bem falou também, a questão mesmo da gente prever dentro da questão da educação especial, para o aluno da educação especial, até pela questão de verbo e por uma série de outras questões. Então, algumas discussões, muitas discussões aconteceram nessa estratégia, não só com relação ao DEPAC, em relação a outros, mas especificamente sobre essa questão. Alguma parte do texto foi colocada, foi retirada, foi colocada, foi retirada, até porque as equipes mudaram no mínimo 3 vezes durante o processo de tramitação da estratégia de matrícula. E o CAS, gente, ele trata-se de um centro de pesquisa e de um centro de discussão. Como a professora Marlene falou, é um local onde vai proporcionar a formação aos professores. Mas, para proporcionar essa formação, eles têm que estar o tempo todo pesquisando e discutindo. Então, hoje, o DEPAC é o carro-chefe das nossas pesquisas do CAS aqui no Distrito Federal. Então, não temos interesse nenhum em estar retirando esse atendimento do estudante com DEPAC do CAS. E também
assim, hoje, e já há alguns dias eu venho ouvindo uma questão assim, a gente precisa fortalecer as nossas escolas, a gente precisa fortalecer, sim, a educação, mas a gente precisa fortalecer o CAIS. Mas eu gostaria de posicionar para vocês que vocês tiveram uma reunião onde uma promotora se posicionou dizendo que o CAIS ia acabar. E, assim, é importante também a gente verificar de onde surgiu essa informação, porque enquanto Secretaria de Educação, enquanto chefe do núcleo que responde pelo atendimento ao estudante com deficiência sensorial, eu garanto a vocês que não saiu nada nesse sentido dentro da Secretaria. O que a gente vem buscando é exatamente o contrário, é restituir espaço, é restituir profissionais, não nesse sentido de acabar. É importante até que a gente busque essa informação, quem foi essa pessoa, de onde surgiu essa informação. Eu vou pedir licença, Érica, porque como surgiu o documento, o meu tempo esgotou, mas ainda tem algumas considerações que eu gostaria de pedir para falar. Hoje o CAIS atende a 60 alunos com DEPAC, tem esses outros que a gente precisa dar atendimento. E, no início, a gente assumiu lá na secretaria em fevereiro, e quando foi no início, pouco antes do início do segundo semestre, a gente procurou a professora Carla para que ela, nesse semestre, ofertasse um curso para os nossos profissionais, tanto para as equipes quanto para os profissionais de sala de aula do ensino regular, para que eles soubessem como atingir esses alunos. E, assim, eu me lembro que na conversa, ela muito apaixonadamente por esses alunos que estão sendo atendidos, ela não quis, nesse semestre, abrir mão de atender esses meninos para ofertar curso. Mas é uma coisa que a gente já vem prevendo, que a gente já vem discutindo, né, Carla? E para o início do ano que vem, a gente já tem fechado, junto à EAAP, um curso de formação. Agora, quem é hoje a pessoa mais preparada dentro da secretaria, como pesquisadora, para dar esse curso? Hoje é a professora Carla, que já deu esse curso em um outro momento. Esse ano ela não sentiu a vontade, uma vez que a lista de espera era muito grande do CAIS, a necessidade desses alunos era muito grande, e para atender a essa demanda de um curso em dois turnos, ela necessitaria no mínimo de 3 turnos, porque não é só, como ela falava para mim, Val, não é só ir lá dar o curso, eu tenho que ter mais tempo para preparar, e além dos atendimentos, eu faço atendimento também às escolas, aos professores, diretores, as famílias. Então, nesse semestre, eu não acho viável. Mas a gente já fechou para o próximo semestre, junto com a Linaí, que é a coordenadora do CAIS, e a professora Carla, para que ela possa dar esse curso para o ano de 2011, desde o primeiro semestre, junto à EAAP, que foi uma das coisas que foi solicitada. Que as turmas sejam reduzidas. A gente precisa está discutindo isso, como a Vanusa falou, não sei qual a possibilidade. Hoje, antes de eu sair da Secretaria de Educação, o que me foi passado foi que a estratégia já estava em vias de publicação, mas que a gente poderia, sim, sair com um documento especificando qual o atendimento do DEPAC. De qualquer forma, isso é uma coisa que a gente pode ver direitinho. Para o início do ano, essa capacitação de professores, a questão da fonoaudiologia realmente é interesse nosso de estar discutindo junto à Secretaria de Saúde, como a professora Marlene falou, mas não ter fono na rede, que não é uma coisa que está prevista. E exatamente essa questão desse documento que a gente falou, que ele não veio no sentido, e até assim, lendo o documento, ele não mandou retirar quem estava no atendimento, mas ele normatizou um atendimento que era dessa forma que acontecia. Sim, a gente pode rever, nada impede que a gente reveja o documento e mande um documento que seja mais, que deixe as coisas mais claras, mas, na verdade, ele surgiu dessa forma, tá? Inclusive, assim, posicionando a questão da importância do CAIS e desse atendimento do estudante DEPAC, é importante também, uma vez que o CAIS hoje atende não só a escola pública, mas a gente, às vezes, a gente é preciso também a gente observar também os pontos positivos que a gente tem dentro e a riqueza que a gente tem dentro da nossa secretaria. A gente fala que está difícil, a gente sabe das necessidades e a gente precisa, sim, avançar enquanto profissional, mas hoje o atendimento tem sido estendido, inclusive, para alunos da rede particular. Lógico, são cidadãos, isso não importa. porta e é por força de lei que eles são atendidos lá. Mas é importante a gente ter também esse reconhecimento. O CAS hoje tem atendido alunos da rede e alunos da rede particular. E é importante também a gente fazer a chamada, eu acredito que para uma próxima discussão, Mônica, é importante a gente trazer também representantes das escolas particulares. É importante também que eles tomem posse e se apropriem melhor dessa questão da educação especial e do DEPAC e de tantos outros transtornos e tomem posse de um aluno que o pai está pagando e é caro por ele, para que ele seja mantido lá. Né? Então, é importante também que essas pessoas estejam na roda de discussão. Tá? E, enfim, que a gente possa caminhar nesse sentido. E conversando hoje com o professor Simval, antes de vir, porque, na verdade, a gente vem acompanhando esse trabalho do DEPAC, junto com a professora Carla, com a professora Linaí, com as outras colegas que atuam lá, e a gente, às vezes, vai, ela nos passa um depoimento, a gente vê a situação de algum aluno, o avanço desses alunos, e, assim, é garantido, sim, para o ano que vem, o atendimento no CAS, continuar esse atendimento. Mas é importante também essa formação para que esses professores das outras regionais possam, de fato, conseguir atender com qualidade esses alunos. Porque nós temos muitos pais que trabalham e que não têm condições de estar... Todos aqui trabalham, mas eu digo assim, que não têm condições, tempo, para trazer os meninos para atendimento no CAS. Então, é importante a gente fortalecer as regionais para oferecer esse atendimento.
Enfim, só para a gente tentar fechar aqui. Então, tem possibilidade de sobrestar essa circular... E a gente senta e faz uma discussão com a... Pode ser? Aí a gente já podia marcar já para sentar e fazer uma discussão junto com o CAS. Se a Secretaria de Saúde, que vai falar também, né? A Secretaria de Saúde pudesse... Eu me sinto tão segura de estar do lado do cardiologista. Porque tem 6 meses que eu sofri um infarto. Então, é o seguinte... E a gente também pode, a Secretaria de Saúde também está participando para ver como é que dá esse apoio, com a presença do CAS, dos pais, do conselho, não é? Sim. Enfim, praticamente os que estão aqui à mesa.
Excelente.
Quando é que poderia ser essa reunião, o Valdecer?
Para mim, esses dias a gente não está fazendo atividade externa, então minha agenda está livre. A gente está com mudança na chefia essa semana.
Então é o seguinte, então aí você poderia já sair dessa reunião com essa, já sair dessa comissão geral com a reunião marcada e com a participação também da Secretaria de Saúde, do CAS, do Conselho, enfim, sentar e tentar ver.
O único dia que a gente não tem disponibilidade é dia 21 de outubro, mas fora isso, a data que for marcada.
Não, mas a gente quer fazer isso é mais rápido.
Sim, é o único dia que a gente não tem disponível.
E agora eu vou passar a palavra para o nosso representante da Secretaria de Saúde, que é o subsecretário de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutor José Carlos Quinaglia, que é um prazer tê-lo aqui, para que o senhor possa fazer a sua exposição.
Boa noite, deputada Érica Cocai. Boa noite, diferentes representantes de segmentos da sociedade que representam aqui alunos com DEPAC, boa noite pais e mães de alunos com DEPAC. Eu saio daqui hoje com a sensação de que estou sensibilizado para essa situação, como gestor público, como médico e como pai também de 3 filhos, eu fiquei sensibilizado de tomar conhecimento, sou sincero com vocês, a Secretaria de Saúde não tem nenhuma política direcionada para alunos com DEPAC. Então, é preciso que haja realmente o estabelecimento de um canal entre o CAIS e os demais representantes com a Secretaria de Saúde para permitir que os alunos sejam, me parece como médico, que o primeiro momento mais importante na vida do aluno com DEPAC é saber que ele tem DEPAC. Então, é preciso saber diagnósticos diferenciais de DEPAC. É preciso afastar outros tipos de diagnósticos. E aí nós entendemos que é preciso que haja um atendimento multidisciplinar inicial para que esse diagnóstico seja feito com fonoaudiólogo, com psicólogo, com psiquiatra, com pediatra, com o pedagogo. Então, é preciso que, a partir do momento que o aluno seja diagnosticado, que ele tenha toda a atenção possível para que não sofra o que foi relatado aqui hoje de uma forma tão, até um certo ponto, dramática, né, do que os alunos já passaram, bullying, etc., e frustrações, e situações de sofrimento realmente real. Então, a partir desse primeiro diagnóstico, é preciso que haja assistência. Assistência, acompanhamento, e nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados na área de saúde, preparados para dar esse suporte. Então, nós estamos, no momento atual, revendo o modelo de atenção à saúde do Distrito Federal. Então, é um momento muito oportuno de poder incluir nesse novo modelo a atenção ao paciente com DEPAC. Eu acho que isso é política, é uma política que se pretende de saúde, que se pretende passar para o governo que está entrando e que ela possa ser estabelecida e contemplar, então, alunos com DEPAC. É preciso que, socialmente falando, o SUS dê acesso a esses alunos de uma forma integral, de uma forma que ele tenha diagnóstico, tenha exames suficientes para poder, sendo diagnosticado, ser tão acompanhado e tratado. Eu estou à disposição, estamos à disposição na Secretaria de Saúde para recebê-los, para poder abrir esse canal de comunicação. Qualquer dia é só a gente conseguir conciliar nossas agendas para poder fazer abrir esse canal. Num primeiro momento, eu acredito que o nosso COMP, né, que é o nosso Centro de Orientação Médica e Psicopedagógica, poderia ser o caminho inicial, penso eu, inicialmente, para poder atender esses alunos. E, a partir daí, dar o suporte que for possível e necessário. Então, é isso. Eu agradeço também pela deputada, pela Secretaria de Saúde ter sido convidada, e vamos colaborar junto com todos.
Deixa eu dizer, o que a gente pode tentar tirar dessa comissão geral? O senhor falou do COMP, eu tenho o maior respeito pelo COMP, acho que ele tem uma excelência de atendimento, mas ele não atende a demanda, não tem nem noção da demanda reprimida. As pessoas esperam 2 anos, 3 anos para ser atendido no COMP, ou 5 anos, e acabam desistindo, né? São vencidas pelo desalento. E, pelo que eu entendo, quanto mais rápido o atendimento do menino com DEPAC, a menina com DEPAC, mais ele se recupera. Chega em determinado momento que já fica mais complicado para que ele possa ter uma escolaridade, nível de aprendizagem, de superação. Então, quanto mais rápido, melhor. Aliás, como quase tudo, né? Quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o atendimento com esse diagnóstico, mais a gente tem condições de que o menino e a menina venha a superar as suas dificuldades. Então, o que eu acho que a gente poderia tirar, depois vou passar para a Mônica, para que ela possa também falar, é que nós pudéssemos estar na sexta-feira, ou pode ser, se tiver possibilidade, também se a gente puder contar com a Secretaria de Saúde, que é para sentar e tentar ver como é que resolve o problema de diagnóstico. Não adianta colocar no COMP, na minha avaliação, com todo o respeito, eu carrego um respeito imenso pelo COMP, a gente lutou muito para o COMP sair do local que ele estava, está lutando para que ele vá para um outro local, que seja um local maior, inclusive, onde possa atender melhor. E está lutando também para que ele seja descentralizado, para que a gente tenha, agora no início, equipes matriciais, mas depois tenha atendimento realmente em todas as cidades. Enfim, mas dizer que vai acionar o COMP é um pouco dizer que...
Nós estamos, a Secretaria de Saúde está implantando algo que deveria ter sido implantado há muito tempo, que é a regulação do acesso. A regulação do acesso é feita a partir do protocolo clínico. A partir do momento que se estabelece o protocolo clínico de diagnóstico do paciente, da criança com DEPAC, ele vai ter um grau de prioridade dentro da central de regulação de consultas e acesso à saúde. Isso eu acho que pode ser estabelecido com bastante critérios.
Então, Érica, eu só gostaria de colocar aqui, ó, que o COMP, quando recebe a criança com diagnóstico de DEPAC, está encaminhando para o CAIS.
O que nós queremos é que, enfim, se há uma perspectiva do Tocnaglia, se há uma perspectiva de que a gente feche o diagnóstico, de que faça o diagnóstico, tá certo? No COP, enfim, ou se vamos fazer na rede. Mas, assim, é preciso fazer. Né? Como é que vai ser? Eu acho que é fruto de uma discussão. Né? Vai ser no COMP? O meu temor com relação ao COMP é porque ele tem uma demanda grande demais da conta, uma demanda reprimida, incalculável, que não se tem como calcular. Ele acolhe, mas depois não dá o procedimento, porque por absoluta dificuldade nas condições que estão dadas. O que não, agora é excelência de qualidade. Quem está no COMP, quem é atendido pelo COMP, tem uma avaliação, e a nossa avaliação também, a gente fez relatório sobre isso, é uma avaliação muito positiva do COMP. Mas ele não tem. Mas, assim, não vamos fazer essa discussão agora. O que eu acho que a gente vai fazer é o seguinte, é buscar uma forma da secretaria fazer o diagnóstico e entrar num diálogo com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Saúde proceder o diagnóstico e ter um diálogo com a Secretaria de Educação. Então, eu estou sugerindo que a gente possa fazer essa reunião com o representante da Secretaria de Saúde também, na Secretaria de Educação, que tem alguma urgência com relação a essa circular, porque essa circular foi que gerou muita apreensão, muito temor das famílias, dos meninos que têm DEPAC. Mas, assim, a gente possa fazer essa reunião sexta-feira, sugerindo isso, com a participação dos membros que aqui estão, né, que estão compondo essa mesa, para que a gente possa trabalhar essa questão da circular, especificamente, não é? Superar a circular, e que a gente possa também trabalhar a questão da Secretaria de Saúde, do ponto de vista do diagnóstico. Se é pelo COMP, se não é pelo COMP, se é pela rede em si, enfim. Se discute a melhor forma, tem que dialogar para poder, né?
Eu vejo que a questão da saúde não seria só o fechamento do diagnóstico, mas alguns atendimentos para o estudante de PAC tem que ser feito pelo fono. É importante a gente prever também o atendimento.
Exatamente. Mas, assim, seria o diagnóstico e o atendimento em alguns casos, né?
Pode ser fora do COMP.
Isso.
Pode ser fora do COMP. Mas, enfim, se for no COMP, se tiver condições de fazer no COMP, é fenômeno, muito bom. Porque o COMP é muito bom, muito bom. Mas o temor é esse, é que as pessoas... quem é mãe e pai de DEPAC, de menino com DEPAC aqui, que já procurou o COMP? E quem é que foi atendido, teve seu menino atendido no COMP? Então, enfim, é a realidade, tá certo? E aí eu vou passar para a Mônica, com esse encaminhamento dessa reunião na sexta, a gente já podia ver o horário, pois então, 2 horas, 3 horas... Enfim, já fechar o horário aqui também da reunião na Secretaria de Educação, não é isso?
Não, eu não acho lá o local adequado, porque a gente está sem elevador, vocês vão subir 8 andares.
Não, então vamos fazer na Secretaria de Saúde.
Podemos fazer
no auditório. Pronto. Então vamos continuar essa discussão, agora vamos fazer uma discussão operacional para discutir a questão diagnóstica, a questão da circular, às sexta-feira, às 14 horas. Pode ser?
Pode ser.
Sexta-feira, às 14 horas, na Secretaria de Saúde, na FEPEX? Onde é que está funcionando?
No antigo prédio da Câmara.
Lá onde era a Câmara Legislativa. Lá no final da Asa Norte. A Secretaria de Saúde está funcionando, não sabia. Está funcionando lá, no antigo prédio da Câmara Legislativa, no auditório. Pode ser? No auditório do antigo prédio da Câmara Legislativa, no final da Asa Norte, às 14 horas, na sexta-feira, para a gente discutir a questão da circular e ver qual é o procedimento com relação ao caso e tal, tudo mais, e também discutir essa questão de diagnóstico e de atendimento para os casos onde houver necessidade de atendimento de fono. Então, nós vamos, então, convidando todas e todos, né, para a gente fazer essa discussão com as representações que estão à mesa. E aí, a gente, a partir dali, criar um grupo de trabalho mesmo, não uma decisão de grupo de trabalho. Eu vou passar a palavra para a Mônica, para a gente fechando essa comissão geral, e com este encaminhamento que já foi sugerido. Passar para a Mônica para fazer o encerramento.
Então, gostaria primeiramente de agradecer a receptividade de toda a mesa. Isso é muito positivo, né? E ficaria muito complicado a gente sair daqui no sentido de voltar para onde já estávamos. É o que eu volto a falar. Voltar para os 4 anos que meu filho ficou no sistema de inclusão sem resolução, assim como quantos aqui? E quantos lá fora? Não, não seria essa a nossa expectativa, com certeza, né? Então, eu acredito que sexta-feira poderá ser um bom dia, né? E com relação à estratégia de matrícula, então, eu perguntaria novamente como é que ficamos.
Na verdade, a gente precisa consultar, porque hoje, é como eu falei, hoje de manhã, quando eu saí de lá, por volta de meio-dia, me falaram que já estava para ser publicada. Agora, nada impede, ainda que esteja já publicada e na gráfica, porque disseram que estaria na gráfica, nada impede que saia um adendo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Agora, mesmo que esteja na gráfica.
É porque essa é uma preocupação realmente forte.
Uhum.
Né? Pois não.
Olha, teve um caso da 305, da escola Educação Infantil, do Jardim de Infância da 305 Sul, que estava fechada já a estratégia de matrícula e a escola ia fechar turmas. E a gente conseguiu reabrir especificamente para 305 Sul, depois de toda uma discussão. Então, assim, é possível reabrir especificamente...
Não. Érica, mas aí vocês reabriram a estratégia daquela escola. Na verdade, existe um documento que sai, que é o documento da estratégia que rege toda a rede, né? Então, é isso que eu estou colocando. Se o documento já estiver na gráfica, não tem como ser alterado este documento. Agora, pode sair um adendo, né? Isso a gente vai estar vendo. Agora, sim, a estratégia de cada escola, de cada situação, isso pode ser revisto durante todo o ano. Isso é viável, sim.
Não, a gente quer... Se
agora,
tiver já
sim,
fechado,
não tem que sair
matrícula,
em documento.
Não pode sair desse jeito que está aqui.
Sim.
E aí seria o seguinte, seria a gente... eu não sei qual é a forma... Aí é uma coisa a ser discutida, se é reabrir, se é adendo, sei o que, que é.
Tá junto.
Mas aí tem que contemplar a preocupação dos meninos, que nós não podemos pegar...
Sim,
né,
mas nós já avançamos. Hoje, nessa discussão que a gente teve hoje de manhã, a gente avançou.
Tá.
Tá? Então, aí nessa
você
reunião...
Você não pode pegar um menino que está caminhando bem com o caso e tal, e ele sem pedido disso. Simplesmente isso, não pode.
Retirar o benefício.
É, o direito, né?
O direito. Não.
Então, obrigada. Eu queria, assim, com esse encaminhamento dessa... veja bem, esse encaminhamento é uma reunião, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, com os membros que aqui estão, no auditório da Câmara, na sexta-feira, às 14 horas, da antiga Câmara Legislativa, às 14 horas, para que a gente possa tirar, rever ou adendar, enfim, não sei o que se faz com a estratégia de matrícula, para que a gente possa sobrestar os efeitos dessa liminar no sentido... da circular, no sentido de impedimento de direito, e para que a gente possa fazer uma discussão de diagnóstico e outras discussões que se fazem necessárias. Para além disso, eu gostaria de pedir, particularmente à comissão, mas aí também com a discussão de todos vocês, quais seriam as ações necessárias para constar do orçamento do ano que vem, do ponto de vista do atendimento aos meninos e meninas com DEPAC, do ponto de vista de formação continuada. Foi citado aqui, pode ser que surjam outras, do empoderamento do próprio CAS, não é? Da questão dos fonos na rede, enfim, seriam solicitando ajuda para que vocês possam estar listando isso, para que a gente possa contemplar, através de emendas de minha autoria, se dependendo do valor, ou então com a discussão com o relator do orçamento, que ainda também não foi escolhido, mas deverá ser para os próximos dias. Vou passar para você...
Mas outros terapeutas, psicólogos...
Sim, né? Aí é neurologista, o que vai ser feito, como é que você vai ter um atendimento que possa contemplar as necessidades dos meninos do DEPAC, por vista da Secretaria de Saúde.
Saúde, tá
certo?
Perfeito.
Aí, eu gostaria que vocês listassem isso, tá certo? E aí... A Mônica vai marcar uma reunião da associação para discutir quais seriam os pleitos para constar do orçamento do próximo ano, certo? Aí vocês vão entregar isso para a gente, de acordo com o valor, a gente faz através de emenda parlamentar ou então numa discussão com o relator do orçamento ou sub-relator para assuntos sociais. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pegue um microfone desse aí e aperte. Pode ser o do Emanuel.
Boa noite. Meu nome é Dijanete Oliveira Leite, sou pedagoga, professora aposentada pela Secretaria de Educação, após como que eu posso dizer? Após algo muito triste, que eu fui acometida em sala de aula, que me afastou, eu estou com 14 pinos na coluna, duas barras laterais, são 14 pinos de titânio. Eu me dediquei aos meus alunos de ensino especial, deficiência mental leve. Eu sou avó de uma criança de 10 anos, Luan Felipe, filho da Kátia Daniel. E nós sabemos o sofrimento, eu como avó, como professora do sistema, eu encontrei muitas falhas, e elas existem, são falhas cruéis. Faço minhas as suas palavras, deputada. Muito me orgulho como mulher em tê-la nessa casa. Muito. Muito me orgulho em ver que o meu neto, Luan Felipe, está em boas mãos. E muito me entristeço ao ver tanta inoperância de todo o sistema. Eu, como cidadã, graças a Deus, livre da lei da mordaça, eu posso fazer uso nessa casa, que é minha casa. Eu posso adentrar essa casa de cabeça erguida. Eu posso fazer valer o meu voto, não de cabresto, mas um voto livre. Muito me entristeceu. São leis, 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 leis. Baseia-se em leis e nós nos baseamos em nossas necessidades reais. Nós nos baseamos em sofrimentos reais. Para que colocá-la no olho do furacão? Para quê? Para desvirtuar? Não. É uma professora rica em conhecimentos. É uma professora preparada. E nós, como avós, como mães, como professoras, nós nos orgulhamos de nossos profissionais. Apesar de tanta inoperância, de todo um sistema, infelizmente, de todo um sistema, cabe-me, como avó, lutar pelo meu neto, como cidadã brasileira, livre da lei da mordaça, sim. Aos 7 anos, eu enfrentei, sim, com a minha família, a repressão, a exclusão. E vê-se veladamente que hoje, apesar de pleno século XXI, nós enfrentamos, sim, exclusões, repressões, veladamente. Pauladamente, pauladamente. Porque o que se vê são pauladas e mais pauladas nos nossos sonhos. O meu neto, ele não é um aluno matriculado no ensino regular da nossa antiga Fundação Educacional. O meu aluno, Luan Felipe de Oliveira Leite Xavier, ele é matriculado em escola pública. Professores despreparados, correndo o risco de ser reprovado na língua espanhola, na língua estrangeira espanhola, ensino religioso e filosofia. Uma criança de 10 anos. Vítima de bullying na escola SESC de Ceilândia, que quando partimos para o ataque, denunciando a escola ao Ministério Público, toda a pasta do Luan Felipe de Oliveira Leite Xavier foi desviada para onde eu não sei. E eu gostaria de saber, de todos os representantes aqui, de todo um sistema, falho às vezes, e eu como cidadã, dou-me o direito de assim me expressar. Dou-me o direito, conquistado por ser mulher, conquistado por lutas de mulheres nos anos 60, a partir de 1964. Eu, como uma criança de 7 anos, eu sofri na pele. O que era palmatória? O que era palmatória? O método do medo do beabá. E eu vejo que o sistema não mudou muito, não. Enquanto eu, como professora, que me dediquei, enquanto eu estava dentro da minha sala de aula, trabalhando, fazendo os meus projetos, eu era valorizada. A partir do momento que eu adoeci, meus valores foram esquecidos. Esses mesmos valores que nós, mulheres, estamos atrás para os nossos alunos do DEPAC. Por que colocá-la? Por que colocá-la no olho do furacão? Estamos aqui para enaltecê-la e para angariar, seja lá o que for, nossos direitos.
Muito obrigada. Então, eu queria, com esses encaminhamentos que aqui já foram falados, e agradecendo muito a presença de cada um e cada um de vocês, agradecendo a presença dos que compuseram a mesa, declarar encerrada a presente comissão geral.